Às 14 horas no dia 11 de fevereiro de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do nobre vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do nobre vereador José Luiz da Farmácia, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Leitura do livro do profeta Abdias, que diz, capítulo 1, versículo 15, porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Carregarás sobre a cabeça o peso de teus atos. Palavra do Senhor.
Artigo 81 da Lei Orgânica Municipal de Divinópolis. Durante as reuniões, somente serão admitidos no plenário os vereadores e os funcionários da Secretaria da Câmara, em serviço no apoio ao processo legislativo, não sendo permitido no recinto o fumo, as conversações que perturbem os trabalhos ou as atitudes que comprometam a solenidade, a ordem e o respeito.
Agradecemos a importante participação dos vereadores Raimundo Nonato e o senhor José Luiz da Farmácia. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Como já tinha combinado na semana passada, hoje foi solicitado por esta advogada eleitoral, nos solicitou a suspensão da reunião por 15 minutos para fazer uns esclarecimentos para os vereadores. E nós acatamos a solicitação e a reunião está suspensa por 15 minutos. Agradecemos a paciência, né, e a consideração de todos os vereadores e vamos dar sequência à reunião. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, e proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a Tribuna Livre, João Miguel Lopes. Assunto, saneamento básico, deferido. Ofício Segov 01-2020. Requerimento 01-2020, Sargento Elton Semusa. Requerimento 2-2020, Sargento Elton Semad. 3-2020, Janete Aparecida, Censur. 4-2020, Janete Aparecida, Senfop. 5-2020, Janete Aparecida, Semed. 6-2020, Janete Aparecida, Seplan. 9-2020, Matheus Costa, Senfop. 10-2020, Matheus Costa, Cetrans. Ofício Segov, indicação 02-2020. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Indicação de 1-2020, Sargento Elton Senfop. 2-2020, Sargento Elton Censur. 3, Sargento Elton Censur. 11, Renato Ferreira, Censur. 12, Renato Ferreira, Censur. 15, Raimundo Nonato, Censur. 16, Raimundo Nonato, Censur. 17, Raimundo Nonato, Censur. 32, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 33, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 34, Matheus Costa, Censur. 35, Janete Aparecida, Censur. 36, Janete Aparecida, Censur. 37, Janete Aparecida, Censur. 45, Eduardo Pinto Júnior, Semerge. 57, 2020, Nego do Buriti. Progresso. 58/2020, Zé Luiz da Farmácia, censor. 69/2020, Rodrigo Caborja, censor. 70, Rodrigo Caborja, censor. 71, Rodrigo Caborja, CETRANS. 75, Matheus Costa, censor. 91, Roger Viegas, censor. Ofício Segov, 71/2020. Ofício 29/2020, Semusa, indicação 1140, Josafá Anderson. Ofício Segov, 72/2020. Ofício 17/2020, censura, indicação 1024, 1025, 1026, 1027, 3037, 1038, 2019, Edemir Silva. Ofício 71/2020, indicação 880, 2019, Josafá Anderson. Ofício 72/2020, Senfop, indicação 881/2019, Josafá Anderson. Ofício 073/2020, Senfop, indicação 882/2019, Josafá Anderson. Ofício 070/2020, Senfop, 1190/2019, Matheus Costa. Ofício 075/2020, Senfop, indicação 982/2019, Matheus Costa. Ofício 074/2020, Senfop, indicação 899/2019, vereador Renato Ferreira. Ofício 076/2020, Senfop, indicação 1203/2019, sargento Elton. Ofício 018/2020, censura, indicação 1204/2019, Marcos Vinícius. Ofício 069/2020, Senfop, indicação 1155/2019, Edson de Souza. Ofício Segov 074/2020. Ofício 097/2020, SEMAS, requerimento 394/2019, Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodinar de Mesquita Júnior. Convocação. O presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, no uso de suas atribuições, convoca a Vossa Excelência para a segunda reunião ordinária do ano 2020, com a seguinte pauta. Reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, local Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro, Divinópolis. Data 10 de fevereiro de 2020, às 13h30. Mário Henrique Rabelo, presidente do Conselho. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também do senhor secretário que proceda a leitura das proposições.
Senhor presidente, só questão de ordem.
Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, estou tentando aqui marcar o horário que eu cheguei aqui, às 13h57, pelo ponto digital, e no meu caso aqui não está funcionando. Só registrando nesta casa.
Eu solicito... foi um problema, um número rancou.
Só para ficar registrado, senhor.
Sim, e segunda-feira será trocado, todos esses, inclusive o painel.
Obrigado.
Então é questão só de tempo, vereador. Então, com a palavra o secretário Renato Ferreira.
Indicação de número 46/2020, que seja feita a reposição da rotatória da Avenida Antônio Neto com Rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos, Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 53/2020, que seja feita a capina e retirada do entulho em toda a extensão das laterais do campo de futebol localizado próximo ao CETEP, entre a rua Inhazim Pifano e rua Conquista do bairro São Sebastião, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 54/2020, realizar patrulhamento na rua Iapoque com rua Paquetá no bairro Jardim Floramar, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 112/2020, solicito que seja realizada uma obra de melhoramento em recolhimento da água de mina que se encontra no bairro Maria Helena. Ademais, que nos seja encaminhado quando ocorrerá as obras de construção do posto de saúde da região, bem como do CMEI, conforme prometido em sua última campanha eleitoral. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 022/2020, que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de saúde, Amarildo Souza, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relação de quantidade de gravidez registrada no município em adolescentes de 10 a 14 anos no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, discriminando os casos por bairros. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 023/2020, que seja encaminhado este requerimento ao secretário municipal de saúde, Amarildo Souza, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental relação quantitativa de óbitos que aconteceram na unidade de pronto atendimento UPA nos meses de outubro, novembro, dezembro de 2018 e 2019, bem como nos meses de janeiro de 2019 e 2020. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 024/2020. Solicito-nos enviar, mediante decreto 13.552 de 2019, a Lei Municipal 7.704/2013, relatório com os quantitativos de lotes notificados por estarem sujos, especificando o proprietário, zona, quadra, lote e bairro. Quantos lotes a Prefeitura já realizou a limpeza? Quais os valores arrecadados mediante o decreto 13.552 de 2020 e a Lei Municipal 7.704/2013? Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 025 de 2020. Solicito-nos enviar relação específica de todas as ruas que serão atendidas em obras de pavimentação e drenagem na licitação 03/2020 com seus respectivos valores individuais. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 026 de 2020. Solicito-nos enviar cópia do VCB, alvará de funcionamento e ISSQN pago ao atual estabelecimento localizado na rua São Paulo, código de imóveis 37.819, bem como cópia do IPTU, pago pelo referido imóvel nos anos 2017 e 2018. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 027 de 2020. Solicito-nos enviar estudo de impacto ambiental, estudo de trânsito e valor que será gasto no projeto que estará sendo elaborado para uma possível abertura da rua São Paulo, trecho entre Avenida 21º de Junho e Avenida Getúlio Vargas, no centro de Divinópolis. Solicito também nos encaminhar o que será feito legalmente em referência à Lei Municipal de número 2593-1989, que denomina este local como Praça Geraldo Correia, em homenagem a um honrado cidadão do nosso município, que teve como grande realização, dentre outras, a construção do Hospital São João de Deus. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar 05/2020. Antônio Galdino da Silva. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 040/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza em toda a rua do bairro Primavera. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 042/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, estudo e projeto para melhoria da drenagem e asfalto da rua Iberité, no bairro Bom Pastor, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 041/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a vistoria e manutenção das pontes e viadutos do município, ponte que liga o bairro Niterói ao centro, 1939. Ponte Francisco Machado Gontijo, que liga o centro ao bairro Esplanada, 1992. Ponte Vereador Sargento Geraldo, na rua Castro Alves, que liga o bairro Castro Alves ao bairro Catalão, à rua Espírito Santo, no centro. Ponte que liga o bairro Porto Velho ao centro, 1977. Ponte Dr. Fábio Botelho Notini, que liga o bairro Danilo Passos ao bairro Bom Pastor, 1990. Ponte sobre o Rio Pará, 1973. Ponte Aparecida José Salvino, que liga o bairro Manuel Valinhos ao bairro Santa Clara, vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 07/2020. Solicito informação sobre qual utilização destinada à atual condição da lotação do veículo Kombi Placa HEI 3007 do município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 08/2020. Solicito informações sobre qual utilização destinada à atual condição da lotação do veículo Paliquen de Placa OQM 4688, bem como a previsão de liberação do mesmo em manutenção no pátio do município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 011/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informações de quais medidas adotadas para o cumprimento do decreto 13.552/2019, que notifica a limpeza de lotes e terrenos baldios pelos proprietários, os quais são os impedimentos encontrados pela Secretaria para o cumprimento do mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 012/2020. Solicito da diretora de habitação da Secretaria Municipal de Assistência Social informações sobre o andamento da regularização fundiária do bairro Santa Cruz. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 013/2020. Solicito da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informações de quais medidas adotadas no cumprimento do decreto 13.552/2019, onde notifica as limpezas de lotes e terrenos baldios pelos proprietários, ou quais são os impedimentos encontrados pela Secretaria para o cumprimento do mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 014/2020. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública quais medidas já foram tomadas para fiscalização quanto às adequações das empresas para colocação e manutenção de caçambas de coleta de entulhos e restos de construção civil nas vias do município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 015-2020. Solicita vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde informações de quais medidas previstas para o controle de aparecimento de escorpiões nas residências de vários bairros do município. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 132-2020. Solicitação de apreciação e aprovação de um anteprojeto em anexo. Isto é indicação. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM011-2020. Pastor Cícero Aparecido Freitas, vereador Marcos Vinícius. Moção de pesar de número CM06-2020. De Maria Pacheco Souza, vereador Marcos Vinícius. Moção de pesar de número CM07-2020. Ivone Ribeiro Almeida, vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 021-2020. Para que seja providenciado o patrulhamento de todas as ruas do bairro João Paulo II e Murumbi, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 022-2020. Para que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento do itinerário dos ônibus nos bairros Vivendas, Vila Castelo, São Paulo, São Domingos, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 023-2020. Para que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Paulino Rosa e Cabo Heitor Santos, no bairro Realengo, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 118-2020. Solicitação de cascalhamento da Avenida das Bugavilhas, no Lago das Roseiras. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 127-2020. A solicitação para limpeza das ruas do bairro Jardim Copacabana, bem como das melhorias nas vias de acesso ao bairro. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 128-2020. Solicita de manutenção de calçamento da rua Manuel Bandeira, entre a rua Cascalho Rico e a Avenida Autorama. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 129-2020. A possibilidade de fazer a limpeza e patrulhamento da rua Carine, no trecho entre a rua Paraíso e Avenida Bela Vista, no bairro Caraí, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 08-2020. Que, através do departamento próprio, seja providenciado o patrulhamento e adição de cascalho ou escória na viela entre rua Joaquim Manuel Pereira e rua Panamá, bairro Sagrada Família. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM09-2020. Que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Peri, Carijós, Dr. Silvio Caldas e Avenida Anhanguera, todos do bairro Jardim Candidez. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM10-2020. Que, através do departamento próprio, promova a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao imóvel em situação de abandono localizado na rua Esmeralda, número 323, esquina com a rua do Cobre, bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 115-2020. Solicito instalação de travessia de pedestre na rua Bolívia, próximo ao CEMEI Nossa Senhora da Conceição, no bairro Nações. Vereador Nego do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Agradecemos a importante participação do vereador Renato Ferreira. Agora nós passamos para a tribuna livre. O senhor João Miguel se encontra? Não, a ausência do senhor João Miguel. Nós passamos a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo vereador queira se manifestar, o primeiro vereador a ser inscrito para o seu pronunciamento, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde.
Eu gostaria, doutor Delano, só um minutinho. Nesse momento acaba de falecer uma das pessoas queridas, né, da minha família, que é o Sozé do Café dos Motoristas. Então eu, no momento oportuno, a Câmara Municipal prestará homenagem póstuma, mas eu vou ter que me ausentar para ver o que está necessitando. Por alguns minutos, eu passo a presidência ao vereador Ademir Silva. Porque, então, eu registro aqui o falecimento do senhor Zezé, né? Proprietário há mais de 50 anos do Café do Motorista, né? Sozé Luiz, vereador Zé Luiz, amicíssimo dele, acaba de falecer. Então, mais tarde, nós vamos prestar essa homenagem póstuma. Passo os trabalhos para o vereador Ademir.
Então, vamos começar o pronunciamento. Uma boa tarde a todos. Hoje a gente tem evento na Câmara Municipal, terça-feira. Hoje é uma comenda importante, Produtor Rural 2020. Vamos receber aqui 17 pessoas que produzem no campo e revendem na cidade. Eu tenho o prazer, né, todo sábado, eu e o Zé Luiz da farmácia, estamos batendo carteirinha na feira do Esplanada. Ou eu indo e ele vindo, ou nós dois encontramos no meio da feira. Estamos lá, nós dois juntos, um de um lado, outro do outro. É, eu tenho o prazer, que é de lá que saem os meus homenageados rurais de todos os anos. E vai sair de lá. O Fernando Goiabada, além da beleza externa, que vocês vão ver, um louro de olho verde, vocês vão ver, ele também produz uma das goiabadas melhor, que é os queijos quiosques. O Fernando começou lá com uma banquinha só, de biscoito, aí os biscoitos começaram a capengar, e começou a vender queijo, os queijos deram certo. Hoje tem duas bancas de queijo, queijos quiosques e doces, né? Queijos que a gente come e se delicia. Dia de sábado ali no Esplanada e nos domingos no Niterói, lá perto da Vila Vicentina. Então o Fernando tem, além do queijo, as goiabadas e os doces. E compõe a equipe dele lá, a namorada Thaís, gente boníssima que vai estar aqui com ele agora à tarde, e a prima, a Brenda. A Brenda também é uma loura de olho verde, né Brenda? É, que deve estar aí vendo a gente. Ela criou o doce da Brenda. Quando vocês forem na feira de Esplanada, você fala para ela: Brenda, eu quero o doce da Brenda. Você sabe o que é o doce da Brenda? É doce de figo em compota. Eles pegaram o figo, né, igual faz a goiabada, fizeram o figo em compota e apõe um pedacinho de requeijão. É o doce da Brenda. Então vai estar aqui Fernando, Thaís e Brenda, queijos quiosques, recebendo a comenda produtor rural 2020. Bênção é que o povo não vê. Que a gente fala, né, gente? Nós temos um plenarinho ali atrás. Me desculpa, Fernando, mas vírgula. A educação falta é aqui dentro. Mas eu acho que toda vez que a gente começa a falar e tem que parar, tem que virar a câmara para o vereador mal educado. Sabe por quê? Porque o pensamento da gente vaga. A gente vai num equilíbrio. Ali atrás tem uma sala de reunião que o sujeito pode se rasgar ali dentro. Mas tem que vincar na hora do pronunciamento da gente. É uma falta de respeito, de educação. Virem para o vereador, para ver se desconfia, para o povo de casa ver a falta de educação. Né? Agora vou começar de novo, viu, Fernando? Desculpa, você vai ver isso aqui também quando você vier. Agora vírgula, vou começar de novo. Então, Fernando, a casa vai estar aqui, ó, te recebendo. Né? Todos os 17, inclusive os maus educados também. Vão pegar na sua mão, te parabenizar. Mas nós vamos estar todo mundo, queijos, quiosques. E cada um dos 17 aqui tem um representante que vai estar sendo recebido aqui no plenário. Então Deus te abençoe, te produza, que você continue aí, ó, duas bancas, passa para quatro, para seis, porque quanto mais banca, mais emprego você vai gerar, mais imposto nós vamos arrecadar, mais gente com seus produtos bons e gostosos você vai fazer aí na Feira do Esplanada e do Niterói. Né, sábado está aí, eu e o Zé Luiz da farmácia, ou um hino ou outro voltando, mas prestigiando o produtor rural, parabéns. Divinópolis tem muita coisa boa, além dos produtos rurais, nós temos uma porção de gente que está recebendo essa semana nos cursos de oficiais da Polícia Militar a boina de engajamento na Academia de Polícia Militar, entre eles Lucas e Angélica, Lucas, Brenner e Angélica. Pessoas que eu conheci aqui, dois como cabo e outros como soldado, e passaram no curso de oficiais. E graças a Deus, está aí recebendo esta semana, né, vão ser nosso segundo tenente, né, a segundo tenente Angélica e o segundo tenente Lucas Brenner, que já está lá no Palácio do Governo, já na guarda do governo, e na Academia de Oficiais da Polícia Militar. Parabéns, acabem logo esse curso do oficialato e voltem depressa para sua terra. Divinópolis precisa de vocês dois. E a gente está aqui dando honras e glórias por vocês nessa Academia de Oficiais da Polícia Militar, que a gente sabe a qualidade de serviços prestados para o município. É importante, o Hemominas, ele fica ali perto do Hospital Santa Mônica. Todo mundo sabe onde fica. Hospital Santa Mônica, os bombeiros, a entrada da cidade. O Hemominas fica ali numa casa da esquina. Hotel Verona, o Posto Saúde Bom Pastor, o CISVI, não tem erro. Aí lá a gente tem sangues que estão faltando. Quais sangues que estão faltando? O sangue universal, o sangue O, o sangue O negativo. Está faltando esse sangue. Por que ele é chamado de sangue universal? Porque ele pode ser empregado em qualquer pessoa, em qualquer acidente ou qualquer transfusão. Hoje eu vou ensinar para você saber se você é filho de seu pai e da sua mãe mesmo. Anota aí, você que está em casa. Hoje vocês vão descobrir uma coisa importante para a gente correlacionar com esse sangue. Você vai perguntar seu pai e sua mãe assim: mãe, qual sangue você é? Aí sua mãe, exemplo, sua mãe ela é A. Aí você, pai, qual sangue você é? Seu pai é O. Você que tem a mãe A e o pai O, você só pode ser A e O. Se você for B, você não é filho de um dos dois. E AB, muito menos. Agora vamos outro. Outro exemplo. Se o seu pai é O e a sua mãe é O, você tem que ser O. Se você for A, AB ou B, você também não é filho do seu pai e nem da sua mãe. Um dos dois pulou a cerca. Vamos mais outro exemplo. O seu pai é AB e a sua mãe é O. Se o seu pai é AB e sua mãe é O, você pode ser A, pode ser B, AB e O. Então, abu oi, dá para você fazer esse cálculo direitinho, tá? Então, hoje muita gente vai descobrir aí, ó, se é filho do pai de verdade ou se é filho do Ricardão. Geralmente, a mãe não tem erro, não. Né? Saiu de dentro dela, não tem erro. Fora as mães que não contaram que os filhos são adotivos. Mas é muito fácil, tá? Vamos de novo, o exemplo, ó. Sangue O. Quem tem sangue O e o pai e a mãe é O, não pode ser A, AB e nem B. Quem tem pai A e a mãe B, não pode ser O. Pode ser A, AB, A e B. Então isso é fácil fazer esse cálculo. E aí o hemominas está lá precisando desse sangue universal, que é o O. E o que significa a gente ser O ou B ou AB? É negativo e positivo, chama RH. Isso, RH, o que ele significa? Significa que nós temos uma molécula e ela tem por cima dela o mais e o menos. Mais significa atrair pelo RH positivo. É por isso que mãe, que é O negativa, e o pai O positivo, a criança tem um negócio chamado eritroblastose fetal. A mãe tem o primeiro filho e é estimulada a produzir anticorpos RH contra o filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Então o primeiro filho não tem nada, o segundo ela tem que tomar uma injeção, uma vacina. E o menino tem que ser trocado o sangue, porque senão ele morre de eritroblastose fetal. É uma das doenças que mais matam sem que a mulher saiba. Então é importante. E Divinópolis, o estoque de sangue está lá embaixo. E a gente precisa, qualquer que seja o seu tipo de sangue, o sangue O, o A, o AB, O positivo, O negativo, né? A gente precisa do sangue universal, porque no caso de uma cirurgia e de um acidente, o sangue universal, o O negativo, por que negativo? Olha que bacana, ele não reage com nenhum outro. E o positivo, ele tem reação. Né? O positivo, ele é tão positivo que ele reage com outros RHs. E o negativo não. Ele pode ser dado, um paciente está sendo operado, não tem sangue, pode pegar. Mesmo que a gente não saiba, porque não dá tempo, gente. Num acidente, numa rodovia, tem que fazer lá uma cirurgia, teve um abdômen distendido lá, rompeu o abdômen, rompeu uma artéria, o sangue está se esvaindo, então tem que fazer o quê? Tem que pegar o sangue rápido e dar. Não dá tempo de você fazer cruzamento de grupo sanguíneo. Aí você faz logo e dá o O negativo. Salvou a vida do sujeito. Né? Então, se você for O negativo, vá ao Hemominas. Né? Doe vida, doe sangue. E mesmo que você tenha outros tipos sanguíneos, também são esperados lá. Então, muito obrigado. O pronunciamento de hoje foi esse. Né? As três coisas importantes do nosso dia, que é a doação de sangue, a Polícia Militar, que esta semana oficializa o oficialato desses divinopolitanos que estão em Belo Horizonte, na Academia Militar. E o principal hoje é às 19 horas. Se você está em casa, vem aqui receber hoje, aqui participar conosco, né? É aberto, vai ser aqui na Câmara, da gente estar dando um prêmio de produtor rural para aqueles que lá do campo traz para sua mesa um produto rural. E mesmo que você não conheça as pessoas que estão sendo homenageadas, vale a pena, porque o nosso alimento saia do campo. E aí esse povo merece toda a honra, mas dá um minuto para a conclusão, toda a honra e toda a glória. Então, uma boa tarde, às 19h estaremos retornando à Câmara, com você, viu, Fernando, Goiabada, Thaís e Brenda. Um abraço.
Gostaria de agradecer ao nobre vereador, doutor Delano, pela contribuição e eu passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permitido.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, vocês que se fazem presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Senhor presidente, inicio a minha fala de hoje, em nome de Deus, e aqui pedindo um minuto de silêncio para o ex-presidente do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, o saudoso Celso, que sábado partiu, mas deixou um legado. O Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, ali no Serra Verde, deve muito a esse homem, ex-motorista da Teixeira, foi um homem íntegro, o primeiro presidente do Conjunto Oswaldo Machado, deixou seu legado, a sua marca de homem trabalhador, uma referência de liderança, empenhado. Eu tenho ele como exemplo. Logo depois dele, fui eu que ganhei a presidência ali do Conjunto Oswaldo Machado e dei sequência ao trabalho ali. Mas fica aqui nosso sentimento da perda aí do Celso, um parceiro, um líder nato que tivemos ali na região do Serra Verde. Senhor presidente, hoje estive numa visita técnica com o secretário da CETRANS, o senhor Marcelo, e também com o Lucas, lá na ex-faixa de matar pedestre, ali do Afonso Pena, logo próximo ali à Praça São Sebastião. Então ali é horrível, então glória a Deus, está marcado para segunda-feira o início das obras ali, vai ter que ter uma parceria com a comunidade. Nós vamos estar buscando ali o material e também a mão de obra particular para estar fazendo o avanço do passeio. Nós estivemos lá hoje com o secretário, também com o Lucas, engenheiro, e também com este José Carlos, que vai executar este avanço de passeio. Logo que ele esteja pronto, aí virá com asfalto e também a pintura estratigráfica, e vamos estar orando para que se cumpra aquele sinal emitente, né? Então, nós vamos estar colocando lá, se Deus assim permitir. Um absurdo, até hoje, 3 anos, questionei isso mesmo ao secretário. O Valdo esteve lá por 2 anos, cerca de 2 anos, o meu amigo, foi um exemplar na carreira militar, mas como secretário deixou a desejar e está indo também para o mesmo caminho o nosso secretário Marcelo. Mas chega, vai ter um fim isso, se Deus quiser, esses 3 anos passou, agora esse ano, se Deus quiser, vamos estar colocando essa faixa lá, que faz muita falta ali, é a entrada da cidade, as pessoas entram ali procurando a Polícia Federal, fica desorientada, não tem placa. Então eu fiz esse questionamento para o secretário, espero que realmente segunda-feira inicie uma nova era ali naquele entroncamento. Senhor presidente, a partir de ontem foi dado início a uma campanha que estarei fazendo junto às lideranças ali do Serra Verde, do Alvorada, da passarela na Itamarandiba. Já fiz ofício, digo de passagem, quem faz essa passarela, quem determina é a CEINFRA hoje, a antiga CETOP. Então a gente já fez o ofício para a CETOP, para o DR e também para a Nascente das Gerais. Vamos fazer um abaixo-assinado, uma mobilização para que seja implantada ali uma passarela. Tendo em vista que a trincheira vai fazer esse papel de transladar os alunos do Elis da Costa Pereira do Alvorada para o Serra Verde e os demais pedestres, mas a gente vê a necessidade. Eu estou com a comunidade, elas querem a passarela, então vamos trabalhar para ter ali uma passarela. A gente vai fazer couro e trabalhar nesse sentido. Quanto às trincheiras, inicia, se a chuva assim permitir, a trincheira ali da Ibirité inicia efetivamente a passagem superior, acredito que nesse final de semana o trânsito já vai estar passando por cima, dando assim liberdade para a empresa estar trabalhando nas marginais, em especial na água pluvial, que está dando muito transtorno ali. E nesse período, senhor presidente, já contactei com a Nascenda Gerais, uma atenção redobrada com os alunos do Ilírio da Costa Pereira. Eu estive lá hoje cedo, 7 horas estou levando a minha menina lá, então já aproveito e acompanho. Está faltando o pessoal da sinalização ali. Vou estar cobrando veementemente, então a gente vai estar fazendo esse trabalho lá. Senhor presidente, Fórum da Saúde. A gente vê falar de muitas coisas, muitas picuinhas, muitas brigas, e a saúde está entrando num caos e não se fala nisso. O governo federal descredenciou Divinópolis do Mais Médico, isso vai trazer grandes prejuízos para a saúde em Divinópolis. Isso eu já conversei com o nosso presidente da Comissão de Saúde, o eficiente Renato Ferreira, que eu chamo de Renato Vilar, e nossa referência em saúde aqui, o doutor Delano. A gente está empenhado em estar levando esse fórum da saúde à frente, tendo em vista que, além da falta de repasse do governo estadual, que é um absurdo, o sucateamento das unidades de saúde. Nós temos lá a unidade lá do Conjunto Oswaldo Machado, quando chove o pessoal tem que ir para fora, porque chove mais lá dentro da unidade do que do lado de fora, uma aberração. E nós já temos o projeto com planilha de custo para transferir essa unidade lá para a antiga escola Padre João Bruno, e o secretário de saúde do estado de Minas Gerais, insensível e incompetente. Já está na hora do governador Romeu Zema rever o secretariado. Esse secretário em especial, muito fraco, muito cheio do não. Então, se ele não, então que ele caça o outro serviço para ele. Porque lá tem que ter jogo de cintura, tem que buscar recursos. Divinópolis não consegue estar arcando com o trabalho que é para ser feito pelo estado. O estado é que ele está deixando de repassar. Só para a UPA tem mais de 4 milhões. São 48 milhões em atraso de repasse para a saúde em Divinópolis. Então a gente tem que estar mais firme, pedir os deputados para estar firme, cobrando do nosso governador, Romeu Zema, em especial desse secretário, que para mim é muito fraco. Né? Aqui, ó, falta remédio lá nas farmacinhas, aquelas fitas de medir glicose, há tempos que não tem, desde novembro está faltando medicamento. Isso porque o cofre do município está servindo para suprir a falta de repasse do governo estadual. Então é um absurdo, nós temos que cobrar mais dos nossos deputados, de todos os deputados, senhor presidente, da comissão, que teve voto em Divinópolis. Nós, como comissão de saúde...
A parte, vereador.
A parte nobre, Edil.
Eu queria até parabenizar o nobre vereador Josafá Anderson pela essa preocupação. Nós, inclusive, já tivemos uma pauta junto com o nosso deputado Domingos Sávio, inclusive eu e Josafá Anderson, o doutor Delano não pôde estar presente nessa reunião, pedindo para credenciar o município no Mais Médico. E a gente vê essa falta de respeito com a nossa população quando nós falamos, o que está ruim pode piorar. E vem eleições de novo, essas mudanças de novo que o pessoal sempre acreditando, assim, o que está ruim pode ser pior, essa falta de responsabilidade com o nosso município. Vários deputados tiveram voto aqui, o seu voto tem preço. Então é hora de nós cobrarmos. Nós já enviamos um ofício a todos os deputados através da comissão, pedindo eles qual que seria a sua contrapartida com o nosso município, e nós tivemos poucas respostas dos deputados, tanto pais estaduais como os federais.
Obrigado, Renato. Brilhante a sua participação. E eu queria deixar aqui uma frase para refletir, porque algumas palavras mal colocadas fica rendendo a semana inteira aquela munha. Então, vigie as suas palavras, seja dono das suas palavras para você não ser escravo delas. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente.
Gostaria de agradecer ao nobre vereador Josafá pelo brilhante pronunciamento e pela sua preocupação com a saúde de Divinópolis. Nós precisamos preocupar muito, porque o pessoal na ponta lá sofre muito. Próximo vereador inscrito para usar a tribuna, para usar a fala agora, Sargento Elton, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares que se encontram. Cumprimento a todos em nome do presidente, né, que está aqui, o Ademir Silva, está na função hoje. a todos que nos acompanham em casa, pelo Facebook e aqui também no plenário, né, na Casa do Povo. Gostaria de iniciar as palavras falando que a minha preocupação, eu tenho entrado em alguns aditivos que estão sendo feitos lá na empresa ganhadora da licitação da UPA, e eu tenho ficado preocupado, porque os aditivos que têm sido feitos ultimamente na UPA, praticamente está ficando o mesmo valor da outra empresa que estava anteriormente. Então, até passar aí depois para o presidente da Comissão de Saúde, para que possa estar acompanhando, o vereador Renato, né, que sempre é labuta nessa área, para acompanhar para nós, porque eu tenho visto muitos aditivos, e isso está nos preocupando, até mesmo no futuro aí, das contas não fecharem para Divinópolis. Senhor presidente, semana passada, o senhor Ricardo usou aqui a palavra na tribuna, né, na tarde, eu não tive nem como estar respondendo. O presidente da Fambacordes, né, usou essa tribuna e quando esperávamos queria pronunciar palavras para somar junto a sociedade divinopolitana e as associações de bairros, nada disso foi nos mostrado. Atacou as denúncias como se fosse eu que tivesse pedido a CPI da Fambacordes. No fato, não justifica o outro. Quero lembrar ao mesmo que houve ano passado uma audiência pública nesta casa. Vários e vários fatos foram trazidos por diversas pessoas, documentos, e daí se deu início para um documento solicitando uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer os fatos. E mais, foi o próprio presidente da Fambacord, na audiência pública, que disse ter recebido dinheiro para a Fambacord de um político. Então, senhor Ricardo, não é exclusivamente esse vereador. Estou no papel de fiscalizador e da minha função. No dia da audiência pública, eu era o primeiro secretário. E eu, na função de primeiro secretário, juntamente com os demais vereadores que compõem a Comissão de Participação Popular, mediante as denúncias de gravações, mediante documentos apresentados, mediante até mesmo o próprio presidente citar esses fatos, foi feita uma solicitação de CPI da Fambacord. Comissão Parlamentar de Inquérito, o próprio nome já diz, é uma investigação que está aí para ser iniciada, onde tudo vai ser esclarecido e investigado. O que for realmente, no final dos trabalhos, o relator confirmar que não houve nenhuma irregularidade, ótimo. Caso contrário, os encaminhamentos necessários serão tomados. Tudo na vida é transparência, legalidade e moralidade. Não tem isso. As pessoas, às vezes, elas ficam com isso aí. Ah, mas vai investigar. E daí investigar? Isso faz parte do papel da Câmara Municipal, da função parlamentar. O que não pode é ficar aquela sensação, ah, não tomou providência, não fez nada. Isso a casa tem que tomar. E eu, no meu papel, na minha função, nós estamos fazendo. Com transparência, com isenção, com isonomia. É isso que é o papel do parlamentar e é o que a população espera de todos nós. De todos nós. Transparência absoluta. Outro assunto, senhor presidente Chidemir, é a respeito do desrespeito, do despreparo e muita tramóia que ocorreu no final de semana com relação ao concurso público realizado pela EMOP, a Empresa Municipal de Obras Públicas. E nem vou chamar o que aconteceu de concurso, porque é um disparate, porque um concurso segue edital na linha. E aquele ali fez praticamente tudo ao contrário. Fez tudo que não estava previsto no edital. É algo estarrecedor. É algo inadmissível. Portões sendo fechados antes do horário previsto do início das provas, presidente. Mudança dos locais de prova sem avisar em tempo hábil aos próprios candidatos. Folhas de gabarito com excesso de respostas. filas enormes para fazer ocorrência nesse dia. A polícia militar e a polícia civil tiveram que fazer plantões para atender a população que estava participando do concurso. Para um concurso atrapalhado as DEMOP, só vejo uma única alternativa, que é o cancelamento e outro concurso, sem tramóias, com pessoas competentes, à altura para conduzir as provas. As coisas que só acontecem em Divinópolis. Só acontece em Divinópolis. E mais uma vez, quem fica prejudicado é a população que está ali, que estudou, se preparou, foi ao local e teve essa tanta de situações e acontecimentos irresponsáveis. Irresponsáveis, colocando em xeque o concurso da IMOP. É inadmissível. Então eu tenho certeza que os demais colegas aqui também, depois vão usar até a palavra aqui, vários telefones deles tocaram de pessoas revoltadas com essa situação. E não é de menos. O que nós esperamos é competência, no mínimo, para fazer um concurso em Divinópolis. E nós nem isso, infelizmente, ultimamente estamos tendo. Vocês verem aonde que nós estamos. O caminho que nós estamos indo. Como eu sempre digo aqui, é um barco à deriva. Sem leme e sem comandante. Está difícil. Está difícil. Um simples concurso da EMOP dá esse tanto de BO. Eu até vou solicitar depois o número de ocorrências que foi registrado nesse dia. Vou te falar uma coisa, viu? Nem nos carnavais, aqueles carnavais mais antigões, né, Xororó, que nós participávamos há anos atrás, que dava muito briga, tumulto, vai ter tanta ocorrência registrada igual que foi esse concurso da EMOP. É uma vergonha para nós divinopolitanos. E cabe a nós aí depois, né, solicitar esclarecimentos à Prefeitura e levar ao conhecimento do Ministério Público essa demanda de incompetência no que tange ao concurso da IMOP. Para encerrar, senhor presidente, falo a respeito do primeiro encontro que eu estive presente ontem em Belo Horizonte, a palestra que ocorreu ontem com a criação das escolas cívicos militares no Brasil, e algumas cidades de Minas Gerais, porque digo algumas, pois nem todas as prefeituras querem esse modelo de escola na cidade, e não fizeram o cadastramento, nem a primeira rodada de adesão, bem como nem a segunda. Aí eu pergunto para os senhores e as senhoras, o senhor acha que Divinópolis fez essa solicitação? Não precisa nem dizer, né? Que não teve competência para fazer um concurso da EMOP, vai ter competência de cadastrar Divinópolis para que seja contemplada com escolas cívicas militares? Pesquisa realizada ontem na palestra, 90% das cidades de Minas cadastraram. E 93% da população em pesquisa gostariam que seus filhos fossem matriculados nas escolas cívicas militares. 93%. Então, é algo que não tem nem que discutir. Que é o clamor público, é a vontade da população. Só para vocês pegarem aqui, vocês sabem aí a fila que é para tentar pegar uma vaga sequer no Colégio Tiradentes em Divinópolis. Uma fila enorme. E, infelizmente, é complicado entrar lá porque as vagas são realmente para filhos de militares e de funcionários civis que trabalham na corporação. Dentre os palestrantes, senhor presidente, estava a diretora nacional do MEC, a senhora tenente-coronel Cristiane, que falou da implantação das escolas a nível nacional e sobre a altíssima procura por mais escolas em diversos estados. O major Jean Costa, chefe do controle pedagógico do ensino do estado de Goiás, que lá estava, também é um exemplo para todo o país. Lá o governo do estado investiu pesado nas escolas cívicos militares, lá tem praticamente 100 escolas em todo o estado para os civis. Hoje Goiás conta, além dessas 100 escolas, estão fazendo um projeto aí para chegar a 150 escolas já em todo o estado de Goiás. E várias outras pessoas, como o secretário de Educação do Distrito Federal, mais dois minutos, presidente, João Pedro, diversos prefeitos mineiros e vários secretários de educação, cidades bem longínquas,
que Divinópolis, a BH, cidades como Montes Claros, Ubá, entre outras, todos interessados no programa das escolas. E a nossa querida Divinópolis, só eu que estava lá presente, né, que sou fã das escolas cívico-militares, devido ao índice de aprovação no IDEB, que é 8.5, sem falar que ali se formam grandes homens, grandes mulheres, ensina a ter respeito, ensina a valorizar os símbolos pátrios, a valorizar a família, a ter disciplina, ter hierarquia, e ir lá estudar. Horário de estudar é horário de estudar. Lá não tem conversa atravessada, não. Então, nós ficamos aí mais uma vez, né? Somente nós lá representando a vontade de Divinópolis. Mas eu fiz com uma aptidão e confio muito no deputado Coronel Sandro, né, que está com um projeto no estado de Minas Gerais de extensão da Escola Cívico-Militar do Governo Federal, que assim que aprovar, nós já estamos aqui já conversando com a Superintendência de Ensino, o deputado irá vir a Divinópolis e, se Deus quiser, né, e o futuro bem promissor, Divinópolis terá sim duas escolas, pilotos, cívicos, militares, para que os civis, para que as pessoas de bem, trabalhadoras, que querem colocar e formar em grandes homens e grandes mulheres em Divinópolis, possam estar matriculando seus filhos, suas crianças e adolescentes em Divinópolis. E, quiçá, dando certo, nós estendermos aí para os restos das escolas aí de Divinópolis. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje. Força e honra sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós aqui agradecemos o seu pronunciamento, o seu nobre vereador. Nós sabemos da sua competência e tenho certeza que o senhor estava sozinho lá, mas nós também sabemos da força que o senhor tem junto à Polícia Militar para estar trazendo esse bem maior para a nossa cidade. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível. O próximo vereador inscrito é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, assessores, servidores, imprensa. Bom, hoje eu quero começar a minha fala dando os parabéns aí ao nosso servidor, Vander Lúcio, que aniversariou no último sábado, dia 8, também a esposa do Sargento Elton, minha amiga Jacideia, que não está aqui, mas que também aniversariou nessa data, a vocês e todas as felicidades do mundo, juntamente com a minha tia Cláudia. Bem, a tribuna aqui é um repeteco de problemas que a gente tem sempre, mesmo aqueles problemas que muitas vezes a gente acha que não vai ter que falar tão cedo. Porém, esse daqui é muito velho, eu vou pedir a câmera para poder aproximar aqui para vocês que estão em casa verem. Muitas pessoas, quando eu posto falando alguma coisa da Nascentes e falando alguma coisa daquela obra, eles falam que é mimimi, que o povo não tem paciência, que a gente é injusto, que não tem paciência. Não ter paciência e conviver com aquela obra diariamente, durante todos esses meses, e o pouco caso que é feito com os moradores durante aquela travessia, não é mimimi, não. É problema sério que a gente tem vivido. Isso aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é o barro diário que as crianças já estão enfrentando, enfrentaram ontem, enfrentaram hoje, inclusive recebi relatório agora, porque após qualquer chuva, o único túnel de travessia que dá condição dos meninos saírem do bairro Nossa Senhora da Conceição e Serra Verde para poder chegar na escola, fica cheio de barro. Mas é muita quantidade de barro. Os meninos, junto com as suas mães, estão chegando na escola tudo cheio de barro. Quando chove um pouquinho, alaga tudo, eles não conseguem passar a pé, assim como os carros também têm um congestionamento enorme na rodovia, porque fizeram primeiro a obra, mas não fizeram a drenagem pluvial. Ou seja, foi feito tudo errado. Ah, e nós vamos pôr culpa na chuva? Lógico que não. Nós precisamos da chuva, a chuva tem que acontecer mesmo. Foi falta de quê? Falta de planejamento, falta de profissionais decentes para poder dar condição do cidadão, do morador, conviver com a obra, com desgaste, mas com o mínimo de desgaste possível. Porque o que a gente tem visto é sempre a repetição das mesmas reclamações. Falta de sinalização, falta de passeio, porque o barro tomou conta do passeio, as crianças e suas mães estão tendo que andar na rua para poder fazer a travessia da escola, excesso de água que não tem condição delas estarem atravessando, um congestionamento enorme, falta de bandeirinha e agora o barro tomando conta, chegando aí, tampar o sapato chegando nas canelas das pessoas quando vai passar ali, naquele viaduto que foi feito da passagem inferior para pedestre. Então a gente está pedindo aí para Nascentes não esperar ligar para vocês igual vocês falam no 0800, não. Choveu, é obrigação de vocês estarem fazendo a limpeza. É obrigação de vocês estarem jogando água. A obra necessária é necessária para que todos transitem de forma mais segura e mais rápida? Ótimo, mas a segurança dos pedestres vem acima de qualquer obra. A segurança das nossas crianças, ela vem anterior a qualquer obra. E é o que a gente tem pedido aqui. Me perguntaram assim, Janete, mas você já pediu? Já. Indicação, ofício, documento, oração. Nós fizemos também promessa, tudo enquanto é santo que vocês pensar, porque o resto não está adiantando, não. Muita oração, e mesmo assim não está adiantando. Infelizmente, tem empresa aqui na nossa cidade, Copasa, CEMIG, Nascentes, aí no nosso estado, que fazem o que querem. E não tem ninguém que consegue controlar essas empresas. Infelizmente, nós estamos vivendo aí refém dessas empresas. E eu não vou deixar de trazer esse assunto e tentar falar. Por falar em empresa, gente, onde é que me acharam a fé que tem? Aquilo ali só pode ter sido despacho, porque não tem outra condição, não. Entendeu? E, aliás, eu não posso nem falar despacho, que daí eu estaria desrespeitando a religião dos outros. Eu não posso nem falar, você sabe por quê? O despacho, muitas vezes, as oferendas, eu estaria desrespeitando a religião deles. Porque, eu vou falar uma coisa para vocês, a despacho não vem sempre de coisa ruim, não. Mas aquela empresa só vem de coisa ruim. Como que pode fazer tanta coisa mal feita, tanta incompetência para uma empresa só? E olha a situação que deixou a gente aqui do poder público. Olha os problemas que nós tivemos no último domingo. Meu telefone tocou a primeira vez, 8 horas e 34 minutos. Foi a primeira vez que a primeira pessoa me ligou. Janete, nós chegamos aqui 8h20 na porta do FSJ, o portão está fechado, não deixou a gente entrar, nós estamos todos aqui do lado de fora, a gente não sabe como faz. E daí para frente foi só bagunça, só ligação, mensagem e vários problemas no Facebook. Eu estava, inclusive, durante as 9 até quase 11 horas, dando uma palestra e o telefone não parou. Foi mensagem o tempo todo, até eu conseguir retornar para todo mundo e conseguir tentar apurar o que estava acontecendo. Olha aí para vocês verem os absurdos. Locais indicados de forma equivocada. Indicou que era no local, chegou lá, não era. Pessoas que não receberam a mudança de local, porque o concurso seria numa semana, mudou para outra. Com a mudança, não recebeu o local certo. Pessoas que encontraram portões fechados. Escolas onde as pessoas ficaram lá 2 horas, chegaram 7h30 esperando o portão abrir e a prova não aconteceu naquela escola. Isso, várias escolas estaduais. Alençuque, Padre Matias, entre outras. Que lá nem prova teria. Outros, provas que começariam às 9 horas da manhã só foi entregue para o candidato às 10h20, porque estava com a prova errada. As pessoas, ele estava escrito para fazer determinada prova e chegou lá a prova de outra parte dos concursados. Aí tiveram de entregar a prova para ele às 10 horas da manhã. Escola infantil, cadeira de CMEI para menina de 3 anos e o pessoal teve de sentar nessas cadeirinhas para fazer a prova. Carteira geminada, gente, de 2. O pessoal teve de sentar nessas cadeirinhas para fazer a prova, fazendo a prova de maneira totalmente desconcertante. Quer mais? Muitas pessoas não tiveram informação, não chegaram informação de onde faria a prova. Então foram no lugar anterior, para eles não teria mudança. Muitas pessoas não tinham acesso à internet e como só saiu lista na quinta-feira, não deu nem tempo deles ficarem sabendo onde seria. Outro problema, transporte público que já é difícil demais no domingo, muito demorado, não foram informados dos locais da prova. Então, pessoas que perderam o ônibus para ir para o UFSJ cedinho, por volta de 7 horas da manhã, não teve outro horário para poder pegar o ônibus e fazer a prova. Isso aqui são só alguns dos problemas que a gente teve. Todos esses problemas eu tenho prova, todos esses problemas eu recebi e ainda estou recebendo, estou terminando de fazer o relatório para poder entregar para o Ministério Público, mas eu acho que essa obrigação não pode ser minha, senhor presidente em exercício. Nós pedimos que essa Câmara instaure aqui uma comissão especial para apurar, porque se trata de uma empresa que teve uma contratação de uma parceira, que é a EMOP, que é uma PP, então nós precisamos que o senhor peça uma comissão especial para tratar desse assunto, além do Ministério Público. E olha a situação que nos coloca, eu não posso pedir para cancelar o concurso, não sei, sabe por quê? E as milhares de pessoas que fizeram a prova? elas vão ficar no prejuízo. Então não pode prejudicar as milhares que fizeram e não podemos prejudicar aqueles também que não conseguiram. Então o que, que vocês vão fazer? Vai repetir a prova? Porque devolver o dinheiro é muito injusto. O que essas pessoas têm é um sonho da realização de estar empregada, porque o número de desempregados que nós temos em Divinópolis é muito alto, é muito grande. Então resolva, me desculpa a palavra, mas resolva a cagada que fizeram, porque o povo de Divinópolis não é obrigado a conviver com isso, não. E por falar em... já viu a palavra déjà vu, que é um retorno de algo que você não queria reviver novamente? Ontem, nós tivemos uma família, uma mãe e uma avó, que reviveu uma cena que, sinceramente, me retratou o caso da menina Amanda, que aconteceu em agosto do ano passado, lógico que não com aquele final triste. Mas durante mais de uma hora, mãe e avó não sabiam o que tinha acontecido com a criança dela. Pasmem, senhores, uma criança de 5 anos, primeiro dia de aula, numa escola municipal de Divinópolis, que eu não vou citar o nome. Essa criança estava na escola, foi levada de van, sua avó esperou na porta da escola, adentrou com ela na escola e a menina ficou na aula normalmente. No final da aula, quando o motorista da van chega para buscar a menina, não encontra a menina na escola. O motorista ficou louco procurando essa menina. O professor não sabia, diretor não sabia, ninguém sabia cadê a menina, de apenas 5 anos. Todo mundo louco atrás dessa menina. E todo mundo assustado naquela procura. Liga para a mãe aqui não está, a mãe grávida de 3 meses, a mãe ficou louca. A avó, todo mundo doido atrás dessa menina. O motorista, por iniciativa própria, pegou o telefone e começou a ligar para os motoristas das vans que ele conhecia, que fazia aquele trajeto, para saber se a menina tinha entrado enganada ou o que, é que tinha acontecido. Depois de muita procura, ele conseguiu localizar o motorista do ônibus da prefeitura, que sabe-se lá por que a menina entrou no ônibus da prefeitura. Uma menina de apenas 5 anos. E sabe o que, é que falaram para o motorista? O que, é mais triste? Isso é comum no primeiro dia de aula. Comum porque não é seu filho. Comum porque não é sua neta. Comum porque não é parente seu. Você já pensou uma menina de 5 anos ter sido colocada num ônibus onde ela deveria ter ido para o bairro, na van dela para o bairro Frei Galvão, ser colocada num ônibus do município e ter sido mandada lá para o Lagoa dos Mandaris? E onde, quando entra em contato com esse motorista, o motorista responde que é essa menina aqui, manda a foto da menina, a menina chorando, viu que era a menina mesmo, e o motorista respondeu, você sabe o quê? Eu não posso levar ela de volta aí agora, não. Eu vou na garagem devolver o ônibus. Foi na garagem, devolveu o ônibus, colocou essa menina no carro dele particular e depois levou a menina de volta. Foi feito o boletim de ocorrência, às 18 horas e 57 minutos. Eu já entrei em contato com a delegacia da Polícia Civil, onde vão olhar e vão investigar esse caso, mas a nossa lei está omissa, a nossa lei está errada. A gente não pode colocar uma criança, seja ela de 4, de 5, que é só a partir dos 4 anos que pode entrar no transporte, seja de 5, seja de 6, com essa falta de responsabilidade, não. A conferência não pode ser somente a cargo da escola, igual fala esse decreto mal feito, que a conferência é por parte da escola, ela tem que ser conferida sim pela professora, sim pela escola, mas também pelo monitor do ônibus, pelo motorista do ônibus. Uma criança de 5 anos, ela não sabe qual é a van dela, qual é o ônibus dela. A gente não pode deixar mãe e pai que acha que o seu filho está seguro dentro da escola acontecer uma situação dessa, não. Ainda mais na hora que essas meninas ficou desse jeito, a avó diz pra mim, a única coisa que passava na minha cabeça, Janete, é que algum maluco tinha pegado a minha neta e tinha feito com ela o que fez com a Amanda no ano passado. Porque muita gente esquece isso, mas não tem jeito de quem teve lá, igual eu tive lá a noite inteira, junto com a mãe da Amanda, esquecer isso, não. Todo mundo acha que isso é brincadeira, que é mimimi, que é conversa fiada, mas não sabe o que é que o coração de uma mãe se passa, não. Nós, poder público, vereadores, prefeitos, temos que dar condição e segurança para as nossas crianças. Não podemos deixar isso se repetir em Divinópolis. Nenhuma criança pode ser colocada no transporte errado. A conferência tem que ser feita no mínimo 2 vezes. E é isso que eu vim aqui pedir para você, encarecidamente. Eu, como presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, estarei apurando esse caso. E nós vamos refazer a lei, vamos refazer esse decreto para que aquelas pessoas que negligenciaram, que eu não tenho certeza que não foi por querer, não houve dolo, mas houve culpa, porque não fizeram o papel que deveriam ter feito. E quem ficou afetado e não conseguiu voltar para a escola hoje foi essa criança, que eu não vou dizer o nome. Pode ter certeza que enquanto eu estiver aqui representar as nossas crianças e educação, eu irei. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Nós agradecemos a nobre vereadora pelo seu pronunciamento. Eu passo a palavra, eu passo a condução dos trabalhos agora para o vereador Negro, para que eu possa usar a palavra.
Passo a palavra agora para o vereador Ademir Silva, vice-presidente da Câmara.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que nos acompanha pela televisão e também pela internet. Uma boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores, Zé Luiz, que estão aí na nossa casa. Hoje o sargento falou sobre as empresas que prestam serviço, né? E mais uma empresa, nós estamos aí com um problema com ela, que presta serviço à nossa cidade. Ganhou para fazer o concurso da EMOP e não consegue fazer um negócio bem feito, não consegue entregar aquilo que foi prometido pelo edital. O edital está pedindo uma coisa e eles estão fazendo outra coisa. É difícil. Aqui em Divinópolis tem uma vocação para ter empresa ruim, que eu vou te falar, viu? Contrata, é só para dar prejuízo, é só para atrasar, é só para fazer um trem errado, é para fazer com que os moradores da nossa cidade, com as pessoas que vivem aqui na nossa cidade, possam estar sofrendo. Então a gente fica muito triste com esses casos que têm acontecendo. Eu já anotei ali, nós vamos estudar a possibilidade da gente estar fazendo essa comissão para que a gente possa estar estudando essa empresa que fez esse, praticou esse concurso aqui na nossa cidade. Hoje eu gostaria de falar para o pessoal do Campina Verde. E é com bastante tristeza que eu tenho aqui para falar para eles, sabe? Acontece algumas coisas nas redes sociais, acontece algumas coisas nas mídias sociais, que a gente fica, hora a gente fica feliz, outra hora a gente fica triste. Lá no Campina Verde, né, desde 2016, uma emenda conseguida pelo deputado federal Jaime Martins, que nós estamos pelejando com essa emenda, e vem, é projeto, é Caixa Econômica Federal, volta para a prefeitura, volta para a Caixa, volta e vai, e o vereador cobrando. E o vereador indo atrás, o vereador fazendo reunião, ora com o prefeito, ora com os engenheiros da prefeitura, ora com os engenheiros da Caixa Econômica Federal, ora com o deputado federal Jaime Martins, trazendo ele para até indo com a gente até na Caixa Econômica Federal para a gente resolver. E agora, depois de tudo pronto, né, vem as coisas ruins. Semana retrasada, uma senhora foi passar lá na rua, lá, caiu, quebrou o braço. No final de semana passada, um automóvel caiu lá nos buracos, porque lá não tem rua, lá no buraco da rua, né? Estava lá com dois guinchos, precisou de dois guinchos para tirar o carro lá do buraco, né? E domingo, na hora da celebração, uma senhora chegando à igreja, novamente caiu e fraturou o pé. Então, assim, a gente fica triste com a demora do poder público, com a burocracia, com as coisas que não acontecem, né? A obra vai acontecer. Eu já estou até ficando maçante em falar isso. Agora, a empresa que ganhou a licitação, né, já garantiu que ia começar agora no início de fevereiro, mas infelizmente por causa desse monte de chuva que não para, todo dia chuva, então não está tendo como começar a obra. Então a gente fica aqui esse alento, fica aqui essa minha tristeza, fica aqui a minha preocupação a todos os moradores que frequentam lá a igreja São Francisco Xavier, lá no bairro Campina Verde. Não é falta de compromisso do vereador, não é falta de cobrança, não é falta de ter nada assinado, já está tudo aprovado, é só começar a obra. Mas infelizmente, por a obra ser um dinheiro cheio, que não tem jeito de ter aditivos, não tem como começar a obra. Então a gente está esperando agora que, segundo o Ronaldo, que é o proprietário da empresa que vai fazer o serviço lá, que a gente possa estar iniciando essa obra aí logo no final de fevereiro agora, que se Deus quiser essa chuva vai dar uma trégua, né, início de março, para a gente dar início. Estive reunido com o prefeito anteontem, na segunda-feira, e ele me garantiu que vai fazer de tudo para inaugurar essa obra no máximo dia 1º de junho. Então a gente conta com essa força dele e também com a empresa para estar nos ajudando lá a solucionar esse problema, que é de 12 anos que o povo vem lutando lá por essa obra e que agora está para sair e nunca sai. Gostaria também de falar também hoje sobre a limpeza. Né, a limpeza lá no bairro Casa Nova e também lá na Travessia, do bairro de Campina Verde com o bairro Casanova. Essa aqui, ó, é a rua lá onde que o Edinho pediu que limpasse para nós lá, né, onde que passam os alunos que frequentam a escola Odilon Santiago, né, que mora no Campina Verde, e que tem que passar aqui no corguinho aqui, ó. Aqui tem uma pinguela, para nós que somos da roça, né, porque todo mundo sabe o que é pinguela. É uma ponte estreitinha onde que passa só uma pessoa, né? Então os pais têm que passar por essa pinguela. E estava um matão danado. E hoje, graças a Deus, o diretor Edinho, lá da Censur, foi lá com a sua equipe e fez a limpeza da porta da escola Odilon Santiago. Então a gente fica amenizado com esse problema. A gente sabe que lá precisa fazer uma ponte, a gente sabe que lá precisa de levar umas máquinas lá para desassorear o córrego lá, para que a água diminua o lugar de passar, para facilitar para o pessoal. Então fica aí esse compromisso. Até falando também das redes sociais, né? O nosso amigo Fábio, lá do Campina Verde, me cobrou isso pelas redes sociais. Eu falei com ele que ia acontecer, e graças a Deus ele me cobrou na segunda e hoje já aconteceu. Ele está até me agradecendo aí a oportunidade de ter resolvido esse problema lá, né? Fica aí esse compromisso do vereador, que tem feito de tudo para que a gente consiga as coisas para a nossa cidade. E às vezes as coisas demoram demais a acontecer e as pessoas ficam meio sem paciência, né? Com razão. Primeiro, paga os seus impostos e vivem sofrendo. Ora sofre na UPA, ora sofre lá com essas falta de recurso, ora lá com os concursos públicos, que sai tudo errado. Então a gente fica muito desanimado, tem hora, com o poder público que tem acontecido aqui na nossa cidade. Fico também, hoje eu estive pela manhã com o diretor lá da Censura, o Rodrigo, né, nós estivemos lá na rua Itambé, né, lá na travessia do bairro Planalto com o bairro Ipiranga. Né, lá nesse local, lá em frente ao complexo esportivo do bairro Planalto, né, tem uma erosão lá muito grande, muito grande. Se não for tomado as devidas trabalhos, as devidas atitudes, né, naquele momento lá, nós vamos ver a rua Itambé ser fechada. Vamos ver a rua também ser fechada, porque nós não teremos mais condição. Né? O córrego lá já comeu a metade, a calçada toda. Hoje o diretor Rodrigo foi lá, eu tenho certeza que agora na parte da tarde a CETRANS também já esteve lá e vai interditar lá o passeio da passagem dos pedestres, porque não tem mais condição. Está uma folha de papel onde as pessoas estão passando. Daqui um pouquinho, ó, pum, cai lá, é gente machucada. É gente lá na UPA, é gente reclamando do poder público, é gente reclamando do prefeito, é gente reclamando do vereador, e com razão. Fica aí essa preocupação e a gente espera, né, que o Rodrigo, que garantiu para nós que assim que passar essas chuvas que estão agora e que estão dando muita enchente, né, ele vai recompor lá a via para que possa recompor o passeio e dar segurança ao pessoal que passa lá na rua Itambé, na travessia que corta o bairro, que liga o bairro Planalto e também o bairro Ipiranga. Né? Hoje, ontem à tarde, né, pela a tardinha, alguém me cobrou, foi ao meu gabinete, me perguntando quem que ia pagar aqueles materiais e o serviço que a prefeitura está fazendo lá no cemitério. Por quê? Porque, segundo essa pessoa que me procurou, é uma obrigação da empresa. Por quê? Porque não foi a prefeitura que causou aqueles desmoronamentos dos túmulos. Foi o serviço mal feito prestado pela empresa, né? E a prefeitura tem gastado lá com caixão, sacos de ossos, funcionários trabalhando lá quase que direto, né? A gente tem o translado, a gente tem a exumação, tudo isso gera custo para o município. Né, e hoje já estive lá na Censur, já estive procurando saber como que vai fazer, como que estão se prontificando, e me garantiram que estão anotando tudo, vão fazer a cobrança para a empresa responsável pela obra. Vão fazer a cobrança, mesmo que se não for uma cobrança amigável, vai ser uma cobrança judicial para que possa resolver esses problemas. Né, a gente sabe do trabalho e como é importante fazer esse trabalho. Porque a prefeitura está fazendo um trabalho para dar dignidade às pessoas que têm entes queridos lá enterrados naquele local, que estão ou foram soterrados, ou foram caídos, ou então que ainda podem cair. Né? Então a prefeitura tem feito o seu trabalho para ajudar as pessoas que utilizam, que têm os seus túmulos lá, e fica aí essa resposta às pessoas que me questionaram. Mais 2 minutos, senhor presidente. Fica aí essa resposta aí, falando que a prefeitura vai, eu até já fiz um ofício pedindo que me informasse o quanto que já gastou, não é? Vai entrar amigável ou judicialmente para que possa receber dessa empresa lá. E fica também aqui o meu parabéns ao Corpo de Bombeiros de Divinópolis, né, através da nossa major Amanda, que tem feito um trabalho lá de contenção, de tirar ossos, de fazer um trabalho perigoso, né, que tem feito lá. Então fica aqui o meu abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros, que tem feito esse trabalho lá no nosso cemitério do centro. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradeço as palavras do vereador Ademir Silva e retorno ao trabalho aí.
Seguindo a lista de vereadores inscritos, nós passamos a palavra agora ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro dos nobres vereadores que me antecederam, quero começar a minha fala também falando do concurso da EMOP. Vereadora Daira Otaviano, que no domingo também recebeu vários telefonemas, várias mensagens, reclamando que não foram possível fazer as provas do concurso da EMOP através da empresa Asecta. Foram inscritas 6.914 pessoas para fazer as provas desse concurso. Cada uma pessoa com uma expectativa de conquistar o seu emprego, apesar que no edital falava em 38 vagas. Olha a expectativa gerada através de um concurso público para uma empresa municipal de obras públicas, no caso da EMOP, a expectativa que esse concurso gerou nas pessoas que fizeram as inscrições. Esse concurso, senhor presidente, aconteceu no dia 9/2/2020, mas estava marcado para o dia 2/2/2020, e que foi adiado para o dia 9/2/2020, devido à não confirmação dos espaços físicos que a empresa Asecta tentou arrumar na nossa cidade. Então o concurso foi adiado do dia 2 para o dia 9. E a aplicação das provas. Esse concurso, nesse dia, ele ocasionou grandes transtornos para algumas pessoas inscritas. Primeiro, quem inscreveram, fizeram a inscrição no prazo correto. Também pagaram uma inscrição determinada pela empresa, com valor que lhe era devido. Mas devido às mudanças e o desencontro de informações, não puderam participar deste concurso. Não puderam fazer as provas, trazendo um grande prejuízo, trazendo um grande transtorno a essas pessoas que tinham grandes expectativas de um novo emprego. Várias pessoas fizeram boletins de ocorrências, se sentindo prejudicadas, se sentindo lesadas. São várias as reclamações, dentre elas, com as mudanças, mandaram 5 informações de endereço diferentes no e-mail para uma pessoa. E o endereço correto mesmo, para fazer a prova, a pessoa não recebeu. Mandaram no e-mail para uma pessoa, mandaram no e-mail dessa pessoa, às 24 horas do sábado, ou seja, mandaram a informação para a pessoa à meia-noite do sábado, para quem ia fazer uma prova no domingo. Quem estava preparado para fazer uma prova no domingo, no mínimo deitou 9 horas da noite, para poder ter uma noite boa de sono, e no domingo estar bem para fazer a prova. Essa pessoa saiu da sua casa de manhã, foi para o endereço que ele tinha de informação, e chegou lá, a prova não era ali. Escola fechada, transtorno, um tanto de gente ali. Aí essa pessoa foi mexer no telefone, no seu e-mail, descobriu que recebeu uma informação meia-noite do sábado. No mínimo, uma incoerência da empresa secta. Tive mais informações. Fecharam os portões em alguns locais, 8h25 da manhã e 8h30. Mas aqui no edital, no item 472, fala que os portões seriam fechados 15 minutos antes da prova. Me falaram que eles mudaram o edital, é a mesma coisa das pessoas tentar trocar um pneu de carro rodando. O carro está em movimento e você está trocando o pneu do carro. E tem que conseguir, porque o carro precisa andar. Segundo informações, que o edital foi sendo modificado ao longo dos dias. Além deles ter mudado o dia da prova, por não ter conseguido espaço físico, eles foram dando informações e mudando os editais no andar da carruagem, o que eu acho um desrespeito. Muitas pessoas não receberam o e-mail correto. Imagina uma pessoa menos esclarecida que foi fazer um concurso para auxiliar de serviço ou auxiliar de produção. Essa pessoa tinha como obter todas as informações que a empresa possivelmente foi mudando ao longo dos dias. Mudar um edital ao longo do acontecimento, que eu acho um grande desrespeito. Tiveram denúncia de provas trocadas. Eu ia fazer prova para auxiliar de produção, recebi a prova para o rondante, do eletricista. É o cúmulo do absurdo. Não tem nem como classificar o porquê desse acontecimento. E aí eu pergunto, e as pessoas que vieram de outras cidades? Se quem estava aqui na nossa cidade teve um desencontro de informação tão grande, imagina as pessoas que vieram de fora. Tiveram vários problemas no domingo. Tanto é que gerou um caminhão de denúncia na polícia. Nós vimos aqui falar que precisou até da polícia civil para auxiliar a polícia militar, para fazer os boletins de ocorrências. Então aqui, já conversei com o Evandro da DEMOP, conversei com o Rogério da CEP, vereadora Daíra Otaviano, não vem pedir o cancelamento das provas? Não estou pedindo para cancelar o concurso para as pessoas que fizeram a prova e que foram aprovadas e que têm a expectativa de ter um novo emprego. Estou pedindo para que Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, empresa que prestou o concurso, a SECTA, e Prefeitura, porque a empresa EMOP é uma empresa de obras públicas da Prefeitura, se unam, jurídico, E todos aqueles que se sentir que tem que ser envolvido, acepta na pessoa do Rogério e resolva o problema. Ache uma solução para resolver esse impasse. Esse impasse não foi criado pelas pessoas que se inscreveram pensando em arrumar um emprego, passando no concurso, e que tiveram suas expectativas frustradas. Sugiro que a EMOP, junto com a SEPTA, resolva o problema dessas pessoas, sem prejudicar quem realmente fez as provas e foram aprovados no concurso com a expectativa de virar emprego. Fica aqui o pedido do vereador Adélio Otaviano, porque foram vários os acontecimentos e dentre desses acontecimentos não podemos jogar a culpa naqueles que se inscreveram no tempo hábil, se inscreveram no tempo correto, pagaram o valor da taxa de inscrição determinado pela empresa, mas não puderam fazer as provas do concurso. Se alguém errou, que alguém pague pelos seus erros e que não seja as pessoas que foram passadas para trás, as pessoas que foram prejudicadas, as pessoas que foram lesadas em seus direitos, em suas expectativas. Então fica aqui, da parte do vereador Adair Otaviano, chamando as pessoas devidas para suas responsabilidades. Mais dois minutos, senhor presidente.
Mais dois minutos.
Continuando e passando para outro assunto, eu quero aqui dizer, nós que estamos acompanhando os trabalhos corriqueiros da nossa cidade, solicitando melhorias para poder fazer um uso da nossa cidade melhor, nós estivemos ontem e hoje lá na rua Brigadeiro Cabral, solicitamos a limpeza da prefeitura, porque ali tem um passeio, fica muito sujo, o mato toma conta por causa do terreno ali. Ainda bem que em breve aquele terreno está sendo loteado. Aí sim vai ter uma destinação, porque aí o cara vai vender os lotes e espero que as pessoas comprem para construir, não para também especular. Então foram feitas as limpezas na Avenida Brigadeiro Cabral, na Rua Maria das Dores e no entorno do CEMEI das Mangueiras. Pedido feito pelo vereador Adair Otaviano e também fiscalizado pelo vereador Adair Otaviano. E mudando o assunto um pouquinho, falar um pouquinho da Operação Tapa Buracos. Hoje nós estivemos fiscalizando, solicitamos do prefeito Galileu, estivemos fiscalizando a Operação Tapa Buraco, lá no bairro Cidade Jardim, na Rua Adolfo Machado, no bairro Nova Holanda e na Rua Nanuque. E foram feitos em alguns locais diferenciados da cidade, eu já disse que nessa reunião. Vamos seguir amanhã na Rua Olímpico Gomes Branquinho, Nova Holanda. Vamos passar para o Santos Dumont, Avenida Antonieta Fonseca. E são vários os locais que vão ser atendidos com a Operação Tapa Buraco. Até que o prefeito Galileu faça com os 40 milhões vários recapeamentos na nossa cidade. Avenida Brigadeiro Cabral, Avenida Autorama e lá no bairro Niterói. Então, vou falar mais nesse assunto na outra reunião. Muito obrigado pela cessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo pronunciamento e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor vice-presidente. Peço permissão para falar deste lugar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente Ademir, caros colegas vereadores, pessoas que acompanham tanto aqui no plenário da Câmara, quanto também em casa ou no trabalho, pelo sinal da TV Candidez e TV Câmara. Senhor presidente, quero aqui fazer coro com outros vereadores sobre a revolta que causou o amadorismo da empresa SECTA, principalmente da SECTA, que foi uma empresa contratada para a realização das provas do concurso da EMOP. Tanto meu programa de rádio, através das redes sociais, inclusive no domingo, amigos que foram fazer a prova me ligaram e pude testemunhar a fila de pessoas que abriram, fizeram um boletim de ocorrência no posto policial da Avenida JK, de onde moro, muito próximo. Saí da minha casa para ir acompanhar em uma situação revoltante. E vão mais além do que aqui disseram também outros vereadores, muito bem esclarecidos, sobre esse caso, assim como o vereador que me antecedeu, Dair Otaviano. Vou mais além, se for necessário, se cancele. Mas a melhor solução, sim, é buscar o jurídico dessas empresas se unirem para a realização dessa prova para quem foi lesado. Até porque muitas pessoas sequer conseguiram fazer a prova, porque chegaram até o local de prova e não era mais aquele porque foi mudado. Agora digo eu, como a imprensa não chegou nenhum tipo de release, esclarecimento, nota, notícia sobre essa alteração, ou seja, não foi divulgado em momento algum, amplamente divulgado como deve ser, assim como foi divulgado lá atrás a abertura do edital, que quando abre o edital, a prefeitura, claro, quer arrecadar, que é o número máximo possível de candidatos, assim também como a empresa maior interessada nisso, que vai fazer a aplicação das provas. Mas depois que o cidadão foi lá, o candidato, virou candidato, fez a inscrição, aí acabou. Não existe mais compromisso. Então, eu aqui classifico, não vou delongar muito nesse assunto, mas aqui, se for preciso, essa casa deve sim criar uma comissão, inclusive o assunto, se não me engano, foi já levantado pela vereadora Janete Aparecida, que vai ter todo o meu apoio e até, se for preciso também, eu me candidato a ser membro dessa comissão, vou aqui já deixar meu nome à disposição da presidência dessa casa, afinal de contas é uma injustiça muito grande e não tem respeito nenhum da empresa Secta, que se mostrou amadora, é assim que eu defino e resumo essa empresa em uma palavra, amadora, porque ainda vieram jogar culpa nos diretores e vice-diretores das escolas públicas, por falta de aviso, ficou no impasse, segundo a empresa, da volta às aulas. Gente, isso não existe, é uma demagogia das maiores. Eu nunca vi. A empresa, a partir do momento que ela é responsável em aplicar essas provas, ela tem que fazer cumprir. Ela tem que fazer cumprir. Não é terceirizar problema, nem jogar culpa, muito menos diretor e vice-diretor de escola, que está muito mais ocupado com outros assuntos. Então fica aqui a nossa revolta e o cidadão deve procurar aquele que ainda já se sentiu lesado de alguma forma nessa prova, deve procurar o posto policial mais próximo, fazer aí a confecção do BO, do boletim de ocorrência e depois também procurar seus direitos. Fica aqui então o meu repúdio, essa empresa que eu classifico aqui como amadora. Senhor presidente, aqui ainda dentro da minha fala, gostaria de abordar aqui um assunto muito importante e pertinente para os moradores do bairro Candidés. Falar de buraco é corriqueiro, todo mundo fala. Também acho que o discurso tem que ser trocado, você tem que buscar soluções. Mas nós devemos priorizar. Na sexta-feira de manhã, estive numa visita de fiscalização nos bairros Icaraí, bairro São Simão e bairro Candidés, onde me deparei com uma cratera enorme na rua Carijós. Inclusive subi no ônibus e ali fiz o trajeto das linhas, entrei nesse ônibus como usuário, tá? Vou deixar bem claro que paguei pela minha passagem e andei, mais claro, cumprindo a minha missão de vereador, que é de fiscalizar. E o trajeto que está sendo cortado é enorme. O itinerário está totalmente alterado dentro do bairro Candidés. Acredito também que em outros bairros da nossa cidade esteja acontecendo o mesmo. Tem ciência disso, mas no bairro Candidés é um dos piores. E na rua Carijós chama tanta atenção, inclusive postei nas minhas redes sociais na última sexta-feira nessa visita, quero aqui também carinhosamente agradecer ao motorista Hélio, ao cobrador Giovanni, das linhas, né, 41, 42, que atendem lá o bairro Candidés, que com muita paciência me explicaram o que era o trajeto, o que estava sendo alterado, e me mostraram cada lugar. Inclusive muitas pessoas não sabem que o motorista, quando algo estraga no ônibus, que não estava previsto ali dentro daquele tempo natural de desgaste, da manutenção desses veículos, vocês sabiam disso, que é o motorista que paga? Uma mola quebrada, mola quebrou no ônibus, R$150 que desconta do salário do motorista. É que aqui, a gente, todo mundo sabe, tendo o salário do povo brasileiro, motorista não ganha um salário exorbitante. Muitas das vezes, tem um outro também, outra profissão que é muito injustiçada perante os riscos e responsabilidades. Aí você pega aí um motorista que tem o seu salário razoável para descontar R$150. O que acontece? O motorista vai reclamando, leva a reclamação para a empresa, inclusive tem a insatisfação do usuário. A insatisfação do usuário é enorme para com esse motorista. Inclusive tem gente que não entende, acha que o motorista que está com preguiça ou que está com medo de passar um ônibus em buraco, e acaba descontando ali a responsabilidade, criando um ambiente desagradável naquele tempo ali de viagem, que muitas vezes os usuários usam ali todos os dias para ir para voltar para o trabalho. Então tem que explicar tanto para essas pessoas, moradores do bairro Candidés, que esse problema, acredito que depois de ontem, da prensa que tomaram, inclusive assisti a matéria por coincidência, estive lá na sexta, ontem a TV Integração, com seu brilhante trabalho que faz, esteve lá e fez a matéria ao vivo, com o Kleber Correia, acompanhamos de, assistindo, e na sexta-feira tinha acompanhado de perto, inclusive, do mesmo buraco da Rua Carijós, é o que chama mais atenção, que a rua está intransitável, e isso impossibilita o ônibus de chegar até o seu ponto final, que é ali perto do conjunto, o condomínio conjunto habitacional de Divinópolis, que é dentro ainda do bairro Jardim Candidez. Então, uma situação deplorável desses moradores que nem sabem o que é a tapa-buraco faz tempo. E nessa visita que eu tive lá no mesmo dia, o tapa-buraco estava sendo feito na chuva. Pasmem, o tapa-buraco estava sendo feito na chuva no bairro Icaraí. Parei, perguntei, eles disseram que estavam apenas cumprindo uma ordem. Agora, eu nunca vi isso. A prefeitura não está se dando ao luxo de fazer tapa-buraco debaixo de chuva. É a mesma coisa de pegar o dinheiro e dar descarga. Nesse período que estive lá, cheguei lá por volta de 9h20 da manhã e saí de lá por volta de meio-dia e 40, naquela região, na lida toda do bairro Icaraí e bairro Candidez. Na volta, o tapa-buraco já estava se desfazendo. Então, assim, é o famoso serviço porco, não tem como chamar de classificar com outro nome, com todo respeito, aqueles trabalhadores que fazem o serviço, mas eu acho que quando a ordem vem mal dada, de cima para baixo, esses trabalhadores têm que chegar ali e executar, e muitas vezes estão sendo taxados ali de burros, mas no caso de outros bairros precisando mais, que ali no Icaraí, realmente, a avenida principal está deplorável, passam vários caminhões ali diariamente, mas a prefeitura já tem noção da situação que se encontra o Candidez, e ali está doendo, são moradores que estão sofrendo na pele, que estão tendo que se deslocar ali, são 5, 6 quarteirões para a via mais próxima, onde o itinerário do ônibus agora está passando de forma improvisada. Ou seja, cidadão paga IPTU, paga o Vale Transporte e não tem nenhum desserviço. Eu não quero bater aqui, eu sei da crise que o município passa, mas alguns locais devem ser tratados como prioridade emergencial, como o caso lá do Candidez. Agora você vai falar, tem rua que está precisando? Tem, você vai passar na Magalhães, precisa de tapa-buraco, que ali é muito maior o fluxo, na JK precisa em outras vias da cidade, precisa lá na Avenida Ayrton Senna, precisa para todo lado. Porém, eu acho que o cronograma deve ser respeitado. Porque o tapa-buraco vai e volta, vai e passa na Magalhães Pinto, passou um pouco tempo, passa na Magalhães Pinto de novo, esquecendo lá do Candidez, onde esses moradores estão sofrendo e muito. Então fica aqui o nosso apelo para que de fato haja um cronograma de forma inteligente, que a prefeitura pelo menos possa ir lá e tapar uma dessas crateras que estão impossibilitando. Se o morador que está lá em cima no bairro tem que andar 5 quarteirões, é porque a coisa está feia, o ônibus realmente não está conseguindo chegar lá, e eu pude testemunhar isso de carro, gente, está difícil de passar no buraco, imagina de ônibus, motociclista já não tem, o buraco ele está atravessado na via, de uma ponta a outra. Esqueci aqui de trazer a foto para mostrar para toda a população, mas para quem acompanha aí as mídias, principalmente essa matéria de ontem da integração, pode testemunhar que de fato precisa muito quanto tem sofrido essa população do bairro Candidez. Então fica aqui o nosso apelo ao executivo. Senhor presidente, ainda aqui para fechar a nossa fala na tarde de hoje, falando da falta de manutenção de vias, quero trazer aqui uma resposta que obtive do executivo no requerimento, inclusive agora estou encaminhando o requerimento 029-2020, foi da resposta que tive, através de uma indicação que foi feita no dia 5 de novembro do ano passado, quando solicitei à prefeitura a recomposição da rotatória da Avenida Cruzeiro com Antônio Neto no bairro Manuel Valinhas. A Cruzeiro é a Rua da Ponte, Antônio Neto é aquela que corta toda a extensão ali, que vem lá do bairro, passa pelo bairro Manuel Valinhas e termina no final do bairro Danilo Passo. O que acontece? São um risco iminente, já falei aqui do risco iminente de acidentes ali naquela via, e a resposta da prefeitura, só para conclusão, senhor presidente, é de que a recomposição da rotatória, como também da sinalização no local, seria realizada pela Copasa. Está aqui na resposta. Então fiz um requerimento que está saindo aqui dessa casa hoje e quero trazer aqui, mostrar para o João Martins, da Copasa, que inclusive foi feita uma reunião lá no ano passado em Belo Horizonte, na qual eu não estava presente, mas outros vereadores dessa casa estavam dentro de um plano da Copasa de recomposição das principais vias, porque a rotatória lá está arrebentada, estragada, praticamente não existe mais. Lá no Manuel Valinhas, por quê? por falta de compromisso e falta de cumprimento de prazos da Copasa. E se já está nesse projeto, já passou da hora. Então quero chamar lá meu amigo João Martins, lá da Copasa, ela está amiga aqui de forma que o pertinente falar, para não xingar a Copasa, João, mais do que já xingamos aqui, não xingar também, para ir lá comigo fazer essa visita e ver, de fato, se tem condições de deixar uma via, duas vias na nossa cidade, são coletoras ali importantíssimas do trânsito, da forma que está. Inclusive, eu já quase fui atropelado lá de moto, porque o motorista que vem na Antonieta não conhece o trecho, passa lotado e vai acabar acontecendo uma tragédia a qualquer momento. Noite ou dia, não vai demorar muito para uma tragédia acontecer. Afinal de contas, batidas, acidentes já aconteceram. Isso aí é praticamente toda semana. Então, quero deixar aqui, mais uma vez, minha revolta, minha indignação e colocar que se existe a resposta da prefeitura, a prefeitura também deve fazer cumprir as leis e cobrar da Copasa. Porque se o prazo venceu, é lei. A Copasa deve fazer a recomposição dessa rotatória porque foi obra dela. A empresa Tatu, junto com a Artec, que vai lá e só fura buraco na nossa cidade. Então fica aqui meu repúdio, senhor presidente, o registro do ofício aqui para recomposição e vou atrás. Vou atrás, custe o que custar. Contem comigo, toda a população do Manoel Valinhos que tem cobrado e sofrido com esse problema aí da rotatória da Antônio Neto com o Cruzeiro. Meu muito obrigado. Até a próxima reunião, senhor presidente.
Nós que agradecemos, novo vereador. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan. César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala de hoje trazendo uma matéria de 2017, uma matéria onde fala vagas do ensino fundamental na escola estadual Lauro Epifânio podem estar comprometidas. Isso é uma matéria de 2017, os moradores do bairro Interlagos e região conhecem muito bem essa história, onde travamos uma briga, uma luta, né, com a superintendência de ensino, para não deixar as séries iniciais do Lauro Epifânio acabar. Né? E ontem, por minha surpresa, depois do mês de janeiro, com muitas demandas de pais e mães de alunos, né, querendo vaga no Lauro Epifânio, nós estivemos reunidos com o novo diretor lá da escola Lauro Epifânio, o Kênio, que esteve à disposição, nos atendeu muito bem, né, está à disposição para tentar ajudar a resolver o problema que novamente assombra, né, os pais da escola Lauro Epifânio. A realidade que em 2017 fizeram uma reestruturação onde o Lauro Epifânio tinha 100 vagas de primeiro ano de séries iniciais e reduziu, cortaram para 50 vagas, fazendo duas turmas somente de 50 alunos. Aí que nós entramos, fizemos reuniões com os pais, com professores, com a direção do Lauro Epifânio, fomos no CEMEI José Cristóvão, do bairro Interlagos, onde o CEMEI libera 75 vagas para criança de 5 anos, né, e no próximo ano, completando 6 anos, essa criança vai automaticamente para o primeiro ano das séries iniciais. E aqui, senhor presidente, ontem eu tive uma surpresa, porque depois dessa nossa briga, nós conquistamos, junto à superintendência, mais uma turma de primeiro ano para o Lauro Epifânio, tendo então 3 turmas de primeiro ano, atendendo 75 vagas para criança de 6 anos lá no Lauro Epifânio. E depois de muitas demandas de pais e alunos que ficaram sem vagas, nós estivemos lá ontem e eu tive a surpresa, onde um funcionário lá do Lauro Epifânio disse que cortaram mais uma turma de primeiro ano. E o nosso medo, senhor presidente, é o que faça igual fez na escola do bairro Nações, Antônio da Costa Pereira, que hoje crianças do bairro Nações têm que estudar no Paulo Freire, lá no Sagrada Família, porque aos poucos e aos poucos foram cortando as séries iniciais e hoje no Antônio da Costa já não tem mais primeiro ano de séries iniciais, não tem essa entrada.
Então o nosso medo, o medo da população ali do bairro Interlagos, é que estejam fazendo igual fez o Nações. E aqui, senhor presidente, há pouco teve uma família onde está pedindo pelo amor de Deus, que tem uma criança, uma filha, que estuda no Lauro Epifânio, a outra saiu do CEMEI, José Cristóvão, e eles mandaram ele estudar no bairro Porto Velho. Ela não sabe como que vai fazer para se organizar e atender, levar as duas crianças para a escola. E mais, senhor presidente, ela foi ver, ela esteve lá ontem também, foi ver a lista de espera, o número da vaga dela, da lista de espera, é o número 40. Tem 39 crianças na frente dela. Se não tem demanda para séries iniciais no Lauro Epifânio, qual que é o motivo de ter uma lista de espera com 40 alunos? Então, senhor presidente, já encaminhei o ofício agora para o Lauro Epifânio, pedindo a lista de espera de todas as séries do Lauro Epifânio. Né? O que nós escutamos na reunião é que aumentou uma turma de nono ano à tarde. Nono ano são crianças, adolescentes, né, de 15 e 16 anos, que vão estudar com criança de 6. Será que esse é o caminho, senhor presidente? Será que esse é o caminho, colocar adolescentes de 15, 16 anos com criança de 6? Será que esse é o caminho? Deixar pais, crianças que moram dois quarteirões do Lauro Epifânio para estudar no Porto Velho, no Luiz Viana? Para estudar no Nossa Senhora das Graças, no Antônio Gonçalves de Matos? Então aqui, senhor presidente, com uma lista de espera de mais de 40 alunos que nós já estamos solicitando que a escola mande para a gente, nós vamos fazer essa notificação junto ao Ministério Público. Uma criança de 6 anos não pode estudar longe de casa. É um absurdo e vergonhoso. E aqui eu quero chamar a atenção do deputado Cleitinho, porque agora é hora do senhor deputado Cleitinho entrar nessa causa. Eu tenho casa aqui de criança que mora dois quarteirão do Lauro Epifânio. Uma criança, um irmão, estuda no Lauro Epifânio, e ela está sendo jogada, encaminhada lá para o bairro Porto Velho. E eles não querem saber se os pais têm condições de pagar uma van para lá, outra van para cá. Eles não querem saber. Então isso é assombrador novamente. Nós vamos de novo travar essa luta contra a superintendência nesse sentido. E aqui mais uma vez eu quero destacar a boa vontade do novo diretor, o Kenny, que atendeu todos os pais lá em conjunto, explicou direitinho o que está acontecendo, né, e deixou à disposição para tentar encaixar e resolver o problema do Lauro Epifânio. Só que de primeira mão já vi que não tem jeito de resolver. São duas turmas e tem mais de 40 alunos esperando uma vaga no Lauro Epifânio de séries iniciais. E o que nós não podemos deixar, senhor presidente, é acontecer o que aconteceu no bairro Nações. Falei isso em 2017 e volto a repetir. Os moradores do bairro Nações, as crianças têm que estudar no Paulo Freire. Fica longe, fica distante. E para um pai, alguns têm condições de pagar uma van, né? Agora tem família que não tem condição. Tem que ter o filho estudando próximo de casa. O filho estudando longe, pode ser que tenta no início, mas no decorrer do tempo o filho vai faltar de aula, vai prejudicar na educação dessas crianças. Então, senhor presidente, mais uma vez aqui eu quero alertar aos pais, às pessoas, moradores do bairro Interlagos, que tenha criança, para nós se unir, para tentar, né, combater essa diminuição de séries iniciais do Lauro Epifânio. Em 2017, de 100 vagas reduziram para 50. Com nossa luta, voltar a ter 75. E agora fui pego de surpresa, sem falar nada com a população, o Lauro Epifânio oferece só 50 vagas. E é uma matemática que não fecha. Igual os anos anteriores, nós fizemos aqui, né, o levantamento, o CEMEI José Cristóvão oferece 75 vagas para o CEMEI para crianças de 5 anos. São 75 crianças que estudam ali no CEMEI, que no próximo ano elas vão estudar no Lauro Epifânio, que é a escola mais próxima. Como que tem 75 vagas no CMEI, no próximo ano elas vão para o Lauro Epifano e o Lauro Epifano oferece só 50 vagas. Nós fizemos esse estudo, mandamos para o Cazé, o procurador Cazé, promotor, né? E vamos novamente, quando a lista de espera chegar nas nossas mãos, vamos encaminhar o estudo de 2017 junto, né, e fazer um novo texto e mandar para o Ministério Público. Nós não podemos deixar, né, as crianças do bairro Interlagos e estudar no Nossa Senhora das Graças, onde não tem nem ônibus do Interlagos para o Nossa Senhora das Graças, e também não deixar as crianças sair de uma escola que está próxima para poder estudar no bairro Porto Velho. Então, nós estou aqui à disposição, né, vou enfrentar essa briga novamente para que os alunos do Lauro Epifano possam estudar perto das suas casas. E aqui, senhor presidente, quero falar também sobre uma denúncia que eu recebi e quero, essa semana ainda, estar indo no CMEI Anália Nogueira, moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca, onde me falaram que pleiteiam uma vaga também para o CMEI Anália Nogueira, o CMEI, que é referência na região sudeste. Foi uma luta grande, né, deste vereador, também no ano de 2017 para o ano 2018, em levar uma turma de tempo integral, e hoje o CMEI Anália Nogueira acolhe, mais dois minutos, senhor presidente, o CMEI Anália Nogueira acolhe crianças com tempo integral, né, e essas famílias estão alegando que na parte da manhã tem duas salas ociosas, duas salas que não tem alunos e que não está acontecendo aula nessas salas, e com uma demanda, com uma lista de espera também de pessoas desejando colocar seus filhos no CMEI Anália Nogueira. Então, ainda essa semana eu vou estar indo lá na vice-diretora Márcia, lá no CMEI Anália Nogueira, para averiguar e levar na Vera Prado e tentar, né, junto com a Secretaria de Educação, levar mais uma para poder atender os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, que fica lá o CMEI Anália Nogueira. Senhor presidente, eu queria também falar mais sobre algumas situações de Divinópolis, mas meu tempo ficou curto, eu trago na próxima semana. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, vereador, a sua preocupação pelo bairro da sua comunidade, né, pela sua preocupação com as crianças que é da nossa cidade. E o próximo vereador inscrito agora é o Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam, assistam através da TV Câmara, TV Neto, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria, né, de estar mostrando o nosso pronunciamento da quinta-feira passada, que o jornal foi destaque no jornal agora, né? A gente quer agradecer o jornal, foca para nós aqui, quer agradecer o jornal, né? Porque é muito importante essa matéria, porque muitas vezes a gente assiste pela televisão, mas outros compram o jornal. Então, pelo jornal, com certeza muita gente ficou sabendo o que, que foi nosso pronunciamento na quinta-feira passada, que foi sobre a respeito, né, da denúncia sobre o secretário Hilton de Aguiar. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde hoje que uns dias atrás nós fizemos um requerimento, um pedido, para que naquele rotatório ali do Santos Dumont, indo ali para o aeroporto, tem um problema muito sério ali, tem um mato ali que ele, nessa chuva mesmo agora, ele sai muito. Roça hoje, quando é amanhã ou depois, está tudo sujo de novo. Então a gente pediu também que fizesse uma limpeza ali, e se a prefeitura pudesse, assim, no caso, mais rápido possível ali, em vez de estar roçando aquele trem que dá mais trabalho todos os dias, a área ali é pouco. Se eles batessem um concreto ali, nem que seja mais fininho ali, para aquele mato não sair, porque o mato está muito alto, já a visão já está atrapalhando a visão ali na rotatória. E também pedir também uma sinalização ali também, porque quando vem sentido do aeroporto, muita gente ali entra, não sabe qual é que vai e qual é que vem. Então, a gente espera que eles façam a sinalização ali mais rápido possível, senão já tem acontecido muito acidente ali, está evitando, né, dos acidentes, porque ali está muito perigoso, que a gente passa todo dia ali. E também, gente, também, senhor presidente, gostaria também de estar pedindo também que eles olhem também aquela rua para nós ali também, todas as ruas ali, não é só aquela ali, se eu falar só Antonieta Fonseca e a Nanux, Cidade Jardim e todas as ruas aí de nossa cidade, Maria Helena, todos os bairros aí, que está crítico de buraco, viu, que está feio. Oi, que eles olhem o mais rápido possível e tapem esses buracos mais rápido. Apesar que está chovendo mesmo, mas a gente espera que seja resolvido esses problemas mais rápido possível, porque senão o povo não aguenta não, né? Que é estraga carro, rebenta pneu de carro, é suspensão de carro, nada chega para esses buracos que estão na nossa cidade, né? Outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde hoje, é sobre um requerimento que nós pedimos para a Secretaria de Agronegócio para saber sobre a apreensão dos animais, quantos animais foram presos, quantos animais foram soltos, quantos animais que foi doado e a Secretaria de Agronegócio não soube responder para nós. Então nós precisávamos de saber, porque quando eles prenderam esses animais lá, prenderam num lugar lá não adequado, lugar que não tinha estrutura de estar colocando animais, os animais foram... fala que foi roubado, outros falam que foi solto. Até hoje, muita gente não encontrou seus animais. E a gente espera, senhor presidente, que os locais dizem que eles voltaram a a pensão de animais de novo, que esses animais fiquem num lugar adequado, que tenha, a prefeitura tenha a responsabilidade de prender eles um lugar que seguro, porque os animais têm que ser bem tratados também, não pode ser maltratado. E com certeza, esse lugar que estava lá, que estavam prendendo primeiro, não estava muito bom. Então, eu estou ouvindo comentário também, diz que eles vão levar lá para o Córrego Paiol, onde era o antigo grupo lá. Então, a gente espera que, se a prefeitura for para lá e só colocar esses cavalos lá, esses animais, eu acredito que não dará certo. Eu acho que eles colocar, pode colocar sim, mas eu acho que tem que ter um vigílio, uma pessoa para estar... vigiando para estar segurando esses animais lá. Porque se colocar lá, eu tenho certeza, se colocar cedo, como for de tarde, não tem nenhum lá. A gente espera que eles façam uma coisa bem feita. E outra coisa também, senhor presidente, volta a falar de novo, cobrar de novo, é sobre a limpeza desses lotes da nossa cidade. Diz que ia murtar e coisa, até hoje a gente não está vendo... resolvendo nada, que a cobrança da gente, no gabinete da gente, a gente anda pelas nossas ruas aí, sempre cobrando sobre esses lotes sujos, essa fiura, como diz o doutor Delano, que está nesses lotes da nossa cidade. Um absurdo. A gente espera, gente, que eles resolvem esse problema mais rápido possível, porque gramema aí, no caso aí, essa dengue, esses bichos aí, vai criando esses bichos mal nesses lotes sujos. Espero que mais rápido possível que a prefeitura tome providência mais rápido. E por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Nós agradecemos o novo vereador pelo seu pronunciamento, pela sua preocupação, principalmente com a zona rural. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Matheus Costa.
Presidente, muito boa tarde. Vereadores aqui do plenário, público que nos visitam, a imprensa que nos acompanha aqui da Câmara Municipal e também que nos acompanham através da TV Câmara e da TV Net. Antes de tratar as pautas que eu trouxe para a tarde de hoje, eu quero fazer uma sugestão ao vereador, agora vice-presidente da Casa, vereador Ademir, que repense juntamente com a mesa, de não ter pauta em reuniões ordinárias. Nós estamos aqui para trabalhar. Indiferente se vai ter comenda à noite, se não vai ter, se vai ser desgastante ou não, nós estamos aqui para isso. Então, a minha sugestão para a mesa, nesse momento aqui, antes de pautar os assuntos que eu trouxe, é que eu tenho um projeto apto, aprovado das comissões, para ser analisado pela Câmara, pela Casa. E outros vereadores estão na mesma situação do que eu. Então, sugiro, né, para que Vossa Excelência possa discutir com a mesa sobre esse assunto, porque a população, quando encara uma situação dessa, fica sabendo a situação dessa, além de ser algo que nós teremos que nos cobrar, a população fica muito decepcionada mesmo. Pauta vazia, não tinha que existir. Tendo projetos aptos a votar, nós temos que analisar. Que sejam eles do executivo, que sejam dos vereadores, que sejam da base, da oposição, nós estamos aqui é para isso, para legislar. Tá bom? Então é minha indicação à mesa aqui, antes, e com todo respeito, tá? Com todo respeito ao vereador Renato, ao vereador Ademir, Nego e o presidente Caboja. Pensa num cara decepcionado com um governador. Pensa num cara. Esse sou eu, vereador Matheus Costa, de Divinópolis. Totalmente decepcionado com o governador Romeu Zema. O novo que a cada dia que passa mostra que nasceu velho. No seu estatuto diz claramente: devemos diminuir a carga tributária, diminuir o Estado e dar mais força à população e aos empreendedores. E quando tem a oportunidade de fazer, de cortar na carne, quando está no poder, recua e cede aos encantos da arrecadação, aos encantos do poder, aos encantos da estrutura. Não dá para engolir dizer que não pode diminuir o ICMS do combustível, enquanto repasses de 2 bilhões de reais são feitos para a Assembleia Legislativa, todos os anos, enquanto se paga 10 milhões de reais por mês para a estrutura da cidade administrativa, 120 milhões de reais por ano, enquanto o Estado arrecada mais de 80 bilhões de reais, usando 72% para pagar funcionário público, em torno de 50 bilhões de reais, querem tentar induzir e desinformar, dizendo que não quer ser irresponsável em topar um desafio feito pelo presidente Bolsonaro. Romeu Zema tem me decepcionado há um bom tempo. Alguns governadores, como Helder Barbalho, Wellington Dias, Ronaldo Caiado, Mauro Carlese, Marcos Rocha e Gleidson do Acre, aceitaram o desafio. Às vezes não para reduzir 100%, mas aceitaram conversar sobre o assunto para que haja reduções. Nós pedimos, governador, seja sensível. Você, que é um empresário, pagador de impostos, sabe que a carga tributária de Minas Gerais é a mais alta do mundo. Não é só do Brasil, não, é do mundo. Precisamos da sua coragem, da sua valentia, do mesmo Zema da campanha. E volta a campanha aqui, para que o governador volte a Divinópolis. Já se passou 1 ano e 6 meses que ele saiu vitorioso das urnas, e em viagem oficial não veio a Divinópolis até hoje. Na campanha veio aqui 3 vezes. E agora que ganhou a eleição, tem a oportunidade de fazer, tem a caneta, tem o poder, controlou bem lá na Assembleia. O país está melhorando. O governo Bolsonaro dando mecanismos para que Minas Gerais pare de patinar. E o governador Zema se coloca nessa posição decepcionante, onde já 6 governadores aceitaram conversar sobre o assunto, e o Zema diz, com um tweet, que não seria irresponsável. Irresponsável é passar 2 bilhões para a Assembleia mais cara do Brasil. Irresponsabilidade é ver Minas perdendo empresas para todos os estados e não investir nos seus empreendedores. Porque nós podemos ter um etanol a 1,19 e podemos ter uma gasolina a 2,40. Basta o governador querer. E eu peço que você compartilhe essa ideia, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos pressionar o governo, porque o Zema era um durante a eleição. E agora que ele se deliciou com o poder, parece que mudou totalmente. E o Novo tinha grandes projetos para quem quer empreender, quem quer diversificar, quem quer produzir. Mas quando tem a oportunidade de fazer, não tem feito. E eu peço encarecidamente a todos que são do Partido Novo, de Divinópolis e do Estado de Minas Gerais, que assistirem esse vídeo, que levem essa demanda, não só minha, mas da cidade de Divinópolis. Nós estamos com saudade do governador Romeu Zema. Nós servimos para ele só para dar ele uma vitória maciça aqui em Divinópolis, com mais de 70% dos votos das urnas de Divinópolis. Nós estamos com saudade do senhor. Volta em Divinópolis, governador Romeu Zema, e aceite o desafio do presidente Jair Bolsonaro. Reduz o ICMS, que eu não tenho dúvida que a população irá apoiar, e todas as pessoas que empreendem em nosso estado. Seremos mais competitivos, geraremos mais empregos, e a população vai poder pagar menos impostos, porque Minas paga a carga tributária mais cara do mundo. Compartilhe esse vídeo, me ajude, e vamos pressionar o governador Romeu Zema para aceitar o desafio. E, por favor, votem em Divinópolis, Romeu Zema. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, nobre vereador, pelo pronunciamento. A gente sabe que esse povo aí, infelizmente, fala uma coisa e faz outra, né? Infelizmente, nós caímos no conto do vigário novamente. Gostaria de cumprimentar o Adriano, que está aqui, né, da questão de Divinópolis, né, que está fazendo uso da cidadania, participando dos trabalhos legislativos. Próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhoras e senhores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, os nobres vereadores, boa tarde. Senhor presidente, na última quinta-feira, eu falei a respeito do trevo lá do Parque Exposição, que é dever e obrigação do DENIT, mas já temos a resposta que o DENIT já falou que não vai fazer devido ao e-mail. Está do jeito que está, pelo contrário, está pior. E aqui, senhor presidente, eu sempre usei a fala que é preferível a prevenção do que gastar caro na UPA e na sala vermelha. E aqui eu quero levar mais uma vez ao conhecimento do prefeito e dizer que, prefeito, que pelo menos coloque lá um homem para estar limpando o trevo, porque cada dia que passa está pior.
Um momento, que não está tendo quórum, eu gostaria de chamar os vereadores para a gente compor o quórum.
Vergonhoso isso, senhor presidente, mas pode chamar. Vergonhoso.
Retorna a palavra, depois de compor o quórum, ao vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, mesmo que eu não gaste o tempo todo, eu gostaria que me passasse o tempo, que eu fiquei parado aqui. Obrigado. Então, senhor presidente, como eu estava dizendo, o trevo está de mal a pior. Como se não bastasse, nesse tempo chuvoso, há pessoas ignorantes no trânsito, há pessoas mal educadas, que não têm a paciência de esperar um chegar, o outro chegar, e o que está acontecendo é dois carros avançando ao mesmo tempo, e ali está correndo um grande risco de ser linchado, ser limpado ali por uma carreta, e o resultado então vai parar lá na UPA, ou vai parar na sala vermelha, ou Deus nos livre, pode até levar pessoas em óbito por causa de uma negligência aqui do DENIT. E também aqui eu quero pedir, prefeito, encarecidamente, mais uma vez, e enquanto não limpar, eu não vou parar de falar, que é preciso limpar então o trevo, já que nós não podemos esperar pelo DENIT, que é o órgão competente daquela MG. Então, prefeito, que coloque somente um homem lá para limpar, que gaste um dia, dois dias, mas que traga o resultado para aquelas comunidades que estão correndo risco. Dezenas de bairros E sem falar de onda escolar, sem falar ali que a lei passa coletivo ali também, para seguir ali Jardinópolis, Jardim das Acácias, Floresta. Então, aquela região está perigosa. Como o vereador que me antecedeu aqui, o vereador Negro, falando a respeito da rotatória, eu digo a respeito do trevo lá no Parque Exposição. É preciso limpar, senhor presidente. E é preciso limpar urgentemente, porque senão o que vai acontecer ali é uma tragédia e depois a gente não adianta ficar se lamentando ou culpando alguém, porque a gente está vendo que isso vai acontecer se não limpar. Cada dia, ali está ficando de mal a pior. Eu falo com prioridade porque eu passo ali todos os dias e estou vendo a situação. Senhor presidente, aqui estarei homenageando nesta noite uma pessoa que eu convidei para estar recebendo aqui a comenda produtor rural com muito carinho, a minha amiga, que é a Maria Aparecida, conhecida também como a Maria do Tamboril. Eu que tive a oportunidade e a graça de estar trabalhando com ela, e aqui, com a permissão de Vossa Excelência, estarei lendo aqui o currículo dela. Maria Aparecida de Oliveira, ou Dona Maria, como é carinhosamente conhecida, é nascida e criada na comunidade rural de Tamboril. Ela é a mãe de três filhos, Adriane Daniel Oliveira Pinheiro, Igor Matheus Oliveira Pinheiro e Iago Daniel Oliveira Pinheiro. E tem dois lindos netos, Maria Vitória de Oliveira Vital e João Miguel de Oliveira Vital. Como na canção de Milton Nascimento e Fernando Brant, que tem o seu homônimo, mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Assim é Dona Maria, uma mulher forte e de raça, que desde muito cedo começou a trabalhar para cuidar e ajudar sua família. Aos 12 anos, começou a trabalhar na roça ajudando os pais na criação de gados e na lavoura e na fabricação de farinha de mandioca e polvilho. Após o casamento, ela passou a ter suas próprias criações e cultivava mandioca, milho, feijão e deu continuidade à produção de farinha, mandioca e polvilho. Em outubro de 2008, Dona Maria veio trabalhar em Divinópolis no restaurante popular, no qual gozava de grande estima e admiração dos seus colegas de trabalho, onde ficou até o seu fechamento. Logo após foi para o restaurante Tempero Mineiro e, por último, no Pastelão. Atualmente ela trabalha na granja Rancho da Lua, na comunidade do Choro, mas nunca descuidou das suas criações e das suas plantações, que ela própria cuida e cultiva, e que depois são expostas e vendidas nas casas e nas feiras de Divinópolis. Então, uma pessoa, senhor presidente, batalhadora, e eu já digo que ela é mais do que vencedora. Uma mulher de garra, como aqui foi dito no seu currículo, e seja muito bem-vinda, Maria, aqui nessa noite, junto com os demais 16 homenageados. Teremos o prazer de estar homenageando aqui nessa casa, senhor presidente, nesta noite, o produtor rural. São as minhas palavras nessa tarde e o meu muito obrigado.
Nós vamos passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Solicito, senhor secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor.
Cito nobre secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, há dois projetos de inclusão na ordem do dia. Projeto de lei de número EM015-2020, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 273.033,53. Assinado por 10 vereadores.
Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário. Está em discussão a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM015-2020. Em
Discussão?
Discussão à inclusão. Não é o projeto, não.
É, esse projeto chegou a casa quando?
Eu posso olhar para o senhor, mas vamos discutir 4 de fevereiro.
Por que não colocou na pauta e colocou na inclusão?
Porque os vereadores solicitaram, é só Vossa Excelência pegar o regimento e ver que está tudo de comum acordo com o regimento, vereador.
Não, eu não estou dizendo que não está de acordo com o regimento, não, mas poderia ter dado mais tempo para que a gente pudesse analisar, ué.
É, mas a presidência entendeu. Ah, não, está em discussão a inclusão, em votação. Posteriormente a gente discute sobre esse assunto. Não, uma só. Ah. Então solicito do novo secretário que proceda a leitura da outra inclusão. A gente vota em bloco.
Projeto de lei de número CM02-2020. Declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Plenitude Milagres de Deus, com sede fora nesse município. Assinado por 10 vereadores.
Então está em discussão as inclusões.
Palavra.
Na ordem do dia dos projetos de lei 015-2020 e 002-2020. Com a palavra, vereador Matheus Costa.
Novamente eu faço o questionamento de qual data que o segundo projeto chegou a casa. Dia 4 de? Fevereiro. Dia 4 de fevereiro. Hoje é dia 11. Então tem 6 dias. Poderia ter entrado na pauta do dia. É uma pergunta que eu quero fazer à presidência.
É o que nós estamos discutindo aqui, eu vou te responder. Mas não cabe essas perguntas em discussão de inclusão. Eu vou responder, vou abrir o precedente, eu vou te explicar. Foi incluído com assinatura de 9 vereadores. O regimento, assim, é o procedimento dele. Os vereadores assinaram, eles vão ser discutidos.
Não tem dúvida que você tem 9, 12
votos. E o parecer não estava pronto, não. Ele foi feito hoje, esse parecer. Está em votação.
Questão justa, presidente.
Está em votação. Posteriormente eu passo a palavra para o senhor.
A suplementação?
Olha, eu estou perguntando o homem. O homem com o magistrado, ele me tira a palavra.
Peraí, eu não consigo ver.
Fica aprovado por 9 votos favoráveis, 3 contrários às inclusões. Na ordem do dia do projeto de lei 015-2020 e 020-2020, solicito do novo secretário que proceda a leitura individual dos projetos, do primeiro projeto.
Projeto de lei ordinária de número M015, de 4/2/2020, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria da Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 279.033,53. Autor, Executivo Municipal, coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 015-2020, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Palavra, vereador Ed Souza, posteriormente, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, que dia que esse projeto foi distribuído para as comissões?
Dia 4.
Não. Nas comissões ele foi distribuído dia 11, 1.
Não, dia 11 é hoje.
Isso. Se ele foi distribuído hoje, senhor presidente, é uma questão de lógica. Nenhum projeto poderá ser votado, salvo em reunião extraordinária. É isso que o vereador Matheus Costa quer dizer, senhor presidente. Se ele foi distribuído dia 11, e o regimento fala, né, se fala, automaticamente, se foi distribuído dia 11, ele foi lido numa reunião. Né, porque dia 7 deu sexta-feira, se não me falha a memória, que eu não estou vendo. Isso que o Matheus está falando é simplesmente uma questão temporal. São projetos de rotinas de administrativa. Mas ele está querendo, porque o vereador zeloso, um vereador que está cuidando da rotina. Que, qual o questionamento do vereador Matheus? Por que que, por exemplo, não estava na ordem do dia? É lógico que a base da rocha, porque tem que ter gente que não gosta de eu ter cunhado esse prato, eles chegaram e falaram, vamos incluir. É dois projetos que estão aí, eu acho, na agilidade da administração pública. Mas eu acho que o vereador Matheus está correto, senhor presidente.
Eu queria só esclarecer o nobre companheiro, que ele foi lido no expediente no dia 6 do 2. Não há ilegalidade nenhuma e o projeto será discutido e votado. Só para esclarecimento. Continua em discussão, vereador Ademir Silva, depois Eduardo e Matheus.
Senhor presidente, essa máquina já está sendo esperada desde 2017. Desde 2017 que eu, o Josafá, a gente tem ido lá no pátio da prefeitura, corrido atrás de uma máquina dessa para facilitar o trabalho. A gente hoje tem um trabalho seríssimo com a sujeira da rua, que não tem máquina para fazer, e essa é uma solução de vários problemas. Além de fazer, pegar no chão e colocar dentro do caminhão, ela varre, ela capina, ela faz vários serviços. Eu tenho certeza que o líder do governo, Eduardo Prince Júnior, está com o projeto na mão e vai falar todas as qualidades dessa máquina. É um sonho que Divinópolis está precisando de ter.
Palavra, presidente. Vereador Eduardo, posteriormente, vereador Matheus Costa.
Senhor presidente, primeiramente, eu queria dizer que nós vamos votar o 015, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar. O projeto que nós vamos votar aqui nessa casa na tarde de hoje, ele é uma suplementação da Secretaria da Fazenda de um crédito adicional do montante de R$ 279 mil. O que acontece? O que vai se fazer com esse dinheiro? Foi comprada uma bobcat que é para ajudar a limpar as vias do município de Divinópolis e a bobcat custou um valor acima do que estava previsto no orçamento. Então necessita da suplementação. O projeto ele é basicamente isso. Nós votamos suplementações aqui o ano todo, mas exclusivamente esse projeto, ele, a rubrica que ele será implementado é na aquisição e manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos da prefeitura. Então ele é basicamente isso. Sobre a questão da data, que está essa discussão, que dia que protocolou, que não protocolou, que leu ou que não leu, na verdade, os vereadores estavam de recesso no mês de janeiro e os projetos foram aportando na casa no decorrer dos seus dias. Nós já, por exemplo, esse projeto já é o 15, então tem 14 antes desse. Não há a dificuldade nem a necessidade de ninguém abrir escandoroso, muito menos escândalo, a respeito de um projeto de fomentação de R$ 279 mil, que é para ajudar na limpeza da cidade. Unicamente, exclusivamente isso. E quando se une 9 vereadores, ele pode fazer a inclusão na hora do dia. O projeto ontem não estava apto. Hoje ele estava apto e nós decidimos por colocar na hora do dia, por entender que assim que essas chuvas cessarem, essa máquina tem que estar aqui no município para ajudar na limpeza. Obrigado, presidente. Peço a votação favorável, novos colegas vereadores.
Vereador Matheus Costa.
Eu quero me dirigir aqui, porque não posso falar nada aqui, eu quero me dirigir a quem está me assistindo. Não tem escândalo aqui não. Não tem escândalo nenhum. Só quer transparência. Esses R$ 279 mil aqui é de quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando aqui no plenário. Não podem negar transparência em dinheiro do pagador de imposto, não. Da população. Suplementação R$ 279 mil. Olha a prioridade. Quando o governo quer, quando a prefeitura quer comprar uma máquina, chega aqui dia 4, dia 11, já está com 9 assinaturas, que eu não tenho dúvida que vocês vão ter 9, 12 assinaturas. Não, você acha que eu tenho dúvida disso? O governo tem uma esmagadora maioria aqui na casa. Mas quando a gente consegue viabilizar, quando a oposição viabiliza, R$ 1,5 milhão para a compra de usina de asfalto, aí as breca. Mais de um ano de articulação, mas quando é da vontade deles, quando faz as pautas deles, Chega aqui em uma semana está resolvido. Eu quero dar transparência para quem nos acompanha. Dinheiro aqui é deles. Nós estamos aqui para dar esclarecimento. E eu fui candidato à vice-presidência foi para que situações como essas fossem mais elucidadas, fossem mais expostas. Temos que parar com isso aqui, ó. Quando fala algo contra a mesa ou contra o líder do governo, é escândalo, é sensacionalismo, é populismo. Então acho que estou no lugar errado. Se não for para eu fazer esse papel de fiscal, e eu fui um que sugeri, hoje no meu pronunciamento, ao vereador Demir, que estava na presidência, o vereador, o presidente Caboja, para que pudéssemos não ter mais reunião com pauta vazia. Porque eu tenho certeza que o vereador Doutor Delano, que é um estudioso, minucioso, gostaria, juntamente com outros aqui, analisar na íntegra esse projeto de suplementação. E é preciso ter tempo. Como eu ia adivinhar? Eu não adivinho, a população não adivinha, não. Eu não tenho esse poder de adivinhar, não sei ler mão, não sei ler rosto. Eu não tenho curso, bola de cristal, não tenho curso de PNL, sem ler nada na cara de vocês, não. Chega aqui, suplementação, dois projetos incluídos. Poderia ter passado nos gabinetes, chegado nos gabinetes. Então peça à mesa, presidente, mais clareza nessa situação e não ter pauta vazia. Poderia ter incluído, se caso vocês quisessem, poderia ter chegado nos nossos gabinetes aí esse projeto na íntegra. Nem leu na íntegra, o líder nem na íntegra leu, só falou.
Eu vou lendo.
Não, eu quero deixar o Eduardo falar, porque ele quer falar, ué. Pode falar, Eduardo. Ué, você que tá falando,
presidente,
tá atrapalhando a gente.
Palavra, presidente, porque não, o rapazinho quer fazer a discussão.
A palavra
quer
está com o vereador Matheus Costa.
Vereador Matheus Costa, por gentileza.
Eu
não
estou entendendo, eu respeito a fala dele, não respeito a minha.
Nós não temos pressa, Matheus. Hoje nós temos reunião aqui mais tarde.
Não adianta não adianta com agressividade, não. Estamos aqui é para discutir mesmo. Numa boa. Só que eu acho que eu tinha direito de ter esse projeto no meu gabinete e saber que ele viria para a pauta hoje. Que vocês vão ter 9 assinaturas, 12 até 15. Eu não tenho dúvida não. Vocês são bons que vocês fazem. São bons que vocês fazem. Mas eu peço e sugiro novamente que não vamos ter pauta vazia aqui para que a população seja assistida. Não é esse vereador não. Obrigado, boa tarde.
Eu, antes de passar a palavra à vereadora Janete, eu vou só fazer uma... vou só responder ao vereador Matheus Costa, de negócio de pauta vazia. Foi uma solicitação, no dia que tivesse entrega de comenda, da maioria dos vereadores. E essa presidência acatou, e o dia que tiver entrega de comenda, nós vamos continuar com a pauta vazia. Porque foi uma solicitação da maioria dos vereadores. E essa presidência democraticamente acatou. Então não é de um vereador, é da maioria. Palavra, vereador Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para a população de Divinópolis que eu não sou a favor também da pauta vazia, independente da entrega de comenda ou não. Se o senhor quiser colocar na pauta, será muito respeitado. Eu até acho melhor, porque senão fica muita responsabilidade só para o senhor. E caso alguém ache que precisa da pauta vazia, que se manifeste, porque senão depois fica muito ruim para o senhor enquanto presidente. Então, que a gente possa ter projeto para ser voltado, pautado em toda reunião, independente da comenda. Então, se o senhor puder solicitar, eu acho que o senhor pode perguntar se algum vereador for contra ou favor, no final se manifeste, para não ficar ruim para o senhor. Isso é só uma sugestão. Em relação ao projeto, assim que eu recebi que o pessoal tinha colocado para poder estar em regime de urgência, eu não assinei o regime de urgência, mas votei favorável, porque eu fui atrás do Dileges, peguei a cópia do projeto e vi a importância do projeto. Ele é realmente muito importante. Hoje nós temos aqui nessa casa todos os vereadores sendo xingados por 3 motivos. Comida, buraco e mato. São as 3 coisas que nós apanhamos 24 horas. Eu já respondi da comida.
Já respondi do buraco e respondi do mato. A comida. Há quem resolva o que, é que vai ser colocado aqui para nós, presidente da Câmara. Do buraco. Eu não tenho cimento, não tem pó de brita, não tem carrinho nem pá para me tampar os buracos da cidade. Não é atribuição do vereador. Dos matos. Eu não tenho enxada, não tenho que a cortadeira e muito menos dou conta de cuidar dos matos da cidade. Não é atribuição de vereador. Se a gente vai suplementar, seja votado em tempo recorde, uma máquina que vai ajudar a amenizar essa situação do mato. E olha que, se você subir um morro lá do Alto São Vicente, o povo está tudo com a cara fechada para mim, porque a Janete não consegue limpar o mato da entrada do quartel. Se você subir a região do Bom Pastor, o povo está tudo com a cara para mim, porque eu não consigo. Se você subir lá no Cidil, está com a cara virada para você, lá perto do posto está com a cara virada para o Dr. Delano, se seja no Porto Velho é para o Edson, se seja no Inter... Porque é toda a cidade. E se a gente vai votar e aprovar uma máquina que vai dar condição de ter maior agilidade para a gente fazer o serviço, não tem como eu votar contra. Entendo a situação de todos os vereadores, não estou entrando nesse mérito, mas o meu voto é favorável, porque a gente precisa realmente dessa agilidade. O pessoal da EMOP não está dando conta de fazer o serviço, é apenas uma equipe, a gente vai dar agilidade para eles e por isso meu voto é favorável. E eu só queria esclarecer para você da população de Vinópolis que está me escutando. Vereador não capina, não tapa buraco. Quem faz isso é o executivo. Tome vergonha na cara esses vídeos mal feitos que cada um faz, falando assim, tem vereador para tapar buraco? Não. Não tem vereador para capinar? Não. Não tem não. Tem vereador para fazer proposta de lei para fiscalizar. Aí vocês vão ter vereador.
Muito bem.
Palavras, presidente.
Vereador Renato Ferreira.
Como o nosso nobre amigo Josafá fala, né? Seja dono do seu silêncio para não ser escravo das suas próprias palavras. Emenda. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir na Secretaria de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 279.033,53. Relator Renato Ferreira. Do relatório. Trata-se de análise do projeto de lei de número M015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 279.033,53. Projeto de lei que visa abertura de créditos adicionais suplementares com recurso de superávit financeiro apurado pelas contas vinculadas do exercício anterior, que serão destinados para aquisição de uma máquina tipo mini carregadeira, conforme especificado no projeto, que seja utilizado para a limpeza urbana do município de Vinópolis. A proposição foi distribuída à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para apreciação. Encaminhada a proposição a esse servidor para análise do assessoramento às comissões, na forma do artigo 134 da Resolução 39 de 2008 do Regimento Interno da Câmara, por solicitação do Procurador-Geral da Câmara Municipal, por meio de ofício 05-2020, a matéria será analisada sobre o aspecto de verificação se há a efetiva comprovação de superávit financeiro apto a sustentar o crédito adicional pretendido, conforme requerido pela Procuradora, é o relatório. Da fundamentação legal. Primeiramente, no tocante, a possibilidade de utilização de recursos de superávit financeiro apurado em balancete patrimonial do exercício anterior para abertura de créditos suplementares. Vejamos no artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 43. A abertura de créditos suplementares especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será procedida a disposição justificativa. Parágrafo 1º. Considera-se recurso para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 1º. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Inciso 2º. Os provimentos dos excessos de arrecadação. Inciso 3º. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Inciso 4º. O produto de operações de crédito autorizados em forma que juridicamente possibilite o Poder Executivo realizá-las. Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculados. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação para os fins desse artigo o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre as arrecadações previstas e as realizadas, considerando-se ainda a tendência do exercício. No tocante à natureza do exercício, isto salientar nos termos do dispositivo do parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101 de 2000, que os recursos legalmente vinculados à finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para atender o objetivo da sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele que ocorre o ingresso, conforme se pode aludir do citado artigo 43 da Lei Federal de número 4.320/64, o superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, desde que procedido da exposição justificativa. Passando à análise da apuração dos valores, de acordo com os documentos apresentados junto ao projeto de lei, podemos verificar o seguinte. 1. A Secretaria de Administração, Orçamento e Informação não enviou a planilha sugerida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal, onde consta toda a apuração dos valores do superávit financeiro do exercício anterior, ora pleiteada, com informações do ativo e o passivo financeiro das contas solicitadas como saldo por fonte dos recursos e valor final do superávit financeiro apurado à sua respectiva destinação às fichas das despesas com fonte dos recursos vinculados. 1.1. Entretanto, para comprovação da apuração do superávit financeiro, consta os relatórios da emissão do extrato bancário, contabilizado às contas da banca, específico de recurso de alienação de bens, demonstrando os saldos final da conta de 31/12/2019, em valores correspondentes a solicitado ao projeto, o relatório do balancete das despesas simplificado em exercício 2019, a dotação a qual se pretende suplementar, onde o demonstrativo que não há restos a pagar no exercício. Está aqui, ó, a ficha 793, exercício 2019, conforme o balancete de despesas simplificado. Não tem resto a pagar na rubrica orçamentária. Dos documentos apresentados, podemos verificar, mediante as informações do ativo e o passivo financeiro, que o superávit do exercício anterior, no montante de R$ 279.053, vinculados à fonte do recurso de alienação de bens, ao qual da administração requereu o crédito adicional. Independente salientar que esta análise não substitui os pareceres das comissões da Casa. Portanto, essas são compostas pelos presentes eleitos e constituem manifestações efetivas legislativas do Parlamento. Desta forma, a opinião técnica que exorada não tem força vinculante, podendo ser esses fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa, servindo apenas como norte para o voto dos EJs. Da conclusão, em minha opinião, o presente projeto de lei atende os requisitos legais para abertura de créditos adicionais com recursos provenientes de superávit financeiro, que foram devidamente comprovados documentalmente no processo, nos valores pleiteados pela administração, utilizando-se de metodologia de cálculo prudente e adequado. Cristiano Gomes Pinheiro. Está aqui falando que a ficha 793 não tem resto a pagar. O Delano mesmo foi muito feliz quando nós entramos aqui, falou assim, estuda. Todo início de ano tem superimentação para a gente votar. Quem for prefeito, o ano que vem vai ter suplementação para votar.
Palavra.
Palavra, doutor Delano. Ah, o sargento Elton primeiro pediu primeiro. O senhor pediu, o senhor vai continuar? Quer a palavra? Então, doutor Delano, posteriormente, sargento Elton.
Primeiro, filma a Marlene ali, ó, para mostrar que a gente realmente é assistido. A Marlene é eleitora, assídua e frequentadora da rede ali, ó, professora, diretora da rede municipal. Assiste a gente toda terça e quinta-feira, a família dela toda. Hoje já veio prestigiar a gente. Segunda coisa, é importante, porque eu também não entendia, esse negócio de superávit. Como é que podia ter dinheiro sobrando numa prefeitura falida? Eu custei a entender isso no primeiro mandato. Né? Como é que um trem que está falido sobra dinheiro? Eu custei. Aí eu fui garrar no regimento para estudar, para não passar vergonha. Porque senão a gente passa vergonha. E o povo, a gente faz o povo de bobo. Coitado do povo. Às vezes a gente até fica nervoso aqui, como eu ficava no primeiro mandato. E o povo acha que está certo. Mas é só xilique. Só xilique. Porque é lei. E lei tem que seguir. E dar xilique não vai adiantar. Eu também não entendia, não. Como é que pode, gente? Um trem na gestão do Vladimir, então eu ficava horrorizado, a gente votava superávit. Mas como é que superavitou um trem? Sobrou dinheiro num trem falido? Mas aí depois que eu fui estudar o regimento, fui entender. Abre uma licitação, faz uma compra,
estava lá para gastar 10 reais, a compra saiu por 9, sobrou 1 real. Esse real não pode ser gasto, ele fica depositado durante o ano inteiro sem poder ser gasto. Aí abre outra licitação, ela é 200 reais, conseguiu comprar por 150 reais. Pega esses 50 reais, que também não pode ser gasto, e ajunta até dia 31 de dezembro do ano que concedeu a licitação. Depois está outra licitação, foi mais 10 reais, aí saiu por 7 reais, ajuntou 3, que não pode ser gasto. A 31 de dezembro esse dinheiro tem que retornar para o cofre público. Se ele não for utilizado, sabe para onde que ele vai? Para lugar nenhum. Então superávit é isso, povo. Então quando a gente fala superávit, a gente mostra é que o dinheiro ninguém roubou, ninguém supervalorizou, foi o contrário. O trem tinha um orçamento, era para sair por 10, mas conseguiu comprar por 8, sobrou 2. Esse 2 tem que estudar, porque senão a gente passa vergonha. Eu não estou aqui para deixar ninguém passar vergonha para o xilique de vereador, não. Precisa de estudar. E eu passei vergonha um mandato, lá vou para o terceiro, sem passar vergonha. Porque senão, pô, nossa, aquilo lá é inteligente, mas é burro demais. Porque não lê regimento. Então nós estamos votando aqui, é isso. É compra que sobrou, ajuntou e nós estamos direcionando agora. E tem que direcionar, senão perde o dinheiro, perde. Aí está lá, isso aí, ó, 200, quase 300 mil reais, para comprar conforme a feliz fala da vereadora Janete Aparecida, que graças a Deus falou tudo que eu queria falar, não preciso de acrescentar em nada que ela falou, né? É uma cortadeira, podia ser para comprar remédio, podia ser para pagar alguma coisa. E esse dinheiro, então, eles acharam melhor comprar lá um cortador de mato lá. Tem até um nome chique, né? Porque hoje os ricos inventaram nome chique. Guarda-roupa é closet. É guarda-roupa, mesma coisa, má bobeira, né? Pobre chama de guarda-roupa, rico closet. Guarda-roupa do mesmo jeito. É um trem bobo, né? Rico tem mania de mudar nome, né? Peia, torresmo, torresmo é outro nome. Tem bobeira, tem coisa de gente bobo, né? Cascai, tem bobo, né? Tudo torreia mesmo. Mas aí, cortadeira, olha que nome bonito. Como é que é o nome chique do trem? Hã? Bobcat. Parece que eles têm que pôr no cabelo, né? Bobcat. É um trem bobo, é cortadeira de mato, cortador de mato, né? Tem chique, né? Então, gente, é isso que nós estamos votando, viu, povo? Aqui, precisamos de mostrar para vocês. Então, ninguém não, foi o contrário, sobrou, superavitou, o trem sobrou, e nós direcionamos, nós não, o executivo. E a função, conforme a vereadora felizmente disse, é função do vereador. O vereador que não está satisfeito em votar o direcionamento do dinheiro para tal lugar, ele não está cumprindo a missão que foi dada como vereador, que não foi conforme a vereadora disse. No outro mandato tinha vereador pregado atrás do carro tampa buraco. Eu até falava, vereador obreiro, não é que faz cocô não, viu, obreiro, faz obra não. Passava o carro da prefeitura, tinha um vereador que ia atrás, o vereador obreiro. E ela foi muito feliz. Ele não foi nem reeleito, vereador obreiro. Porque vereador obreiro não tem, não existe. E aí nós temos essa função aqui, ó, de direcionar o dinheiro para ali, para cá e para onde eu achar melhor. 2.700 pessoas acreditou em mim. E eu acredito o meu voto no que eu achar que devo. E o julgamento disso é 3 de outubro. É lá em outubro que a pessoa vira e fala assim, fulano, nós não queremos mais acreditar em você. Nós vamos acreditar no Zé, no Joaquim, na Tereza, em qualquer outra coisa. Mas até lá, né, isso aqui é democracia. E nós fomos eleitos, é para votar. Eu acho que nem devia ter o tal de abstenção, que devia chamar covardia. É sim ou não. Né? Agora, fazer o ser de bobo, não podemos não. Então isso é que é superávit, viu? Muito obrigado, espero que você esteja em casa, assistindo e aprendendo mais uma coisa. Precisamos de estudar, para não passar vergonha, conforme eu passei. O primeiro mandato, dei vários chiliques aqui. Vereador Eduardo Pinto Júnior até me chamaram de vereador chiliquento. Mas aí, graças a Deus, né, chegou os 38, os 39, os 40, 41, chegou os 45, e eu aprendi que a gente não reelege com xilique, mas com instrução ao povo que está aí nos ouvindo. Tá? Muito obrigado.
Continue a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, até o vereador Renato leu ali. A gente não tem dúvida nenhuma o que é suplementação, superávit. Não sei o que é isso. A questão é, principal, ela foi distribuída hoje, vereador Renato? Não. Foi hoje, presidente? Dia 6, né? Ok. Então é isso. Até pegando um gancho aqui no que a vereadora Janete disse, o vereador Delano também falou, gente, é bom a gente explicar para a população. Vereador não faz obra. Não capina rua, não tampa buraco, porque a população tem essa visão mesmo. É bom a gente explicar isso. Isso é função do executivo, do prefeito, dos seus secretários, fazer a cidade de forma que ela fique com gestão pública. Então não é questão de vereador. O vereador vota aqui e fiscaliza. E também legisla. Então, às vezes, as pessoas elas não têm esse discernimento. É porque o vereador Tarzan mora numa região, mas está perto aqui, não está. Não é função do Tarzan, é função do executivo. Agora, essa verba, por exemplo, vem muito a calhar. Agora também, né, a cobrança nossa vai ser até ainda maior. Está vindo aí, vai adquirir essa máquina, como diz o Delano, um nome bonito, né? Bobcat. Bobcat. Então, é cortador, é isso aí. Vai limpar as vias públicas. Então, que nós possamos agora fiscalizar e cobrar mais do executivo para que ele cumpra o seu papel, que até então, a meu modo de ver, está muito defasado. Muito defasado. E sua equipe que está ali no entorno do executivo, com as devidas exceções, que tem secretários competentes, mas tem a maioria, infelizmente, sem a capacitação técnica. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, com palavra. A palavra o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, estudar é bom demais. A coisa, o fenômeno em discussão, seja de qualquer natureza, ele merece, sim, ter uma radiografia mais profunda. Essa questão dessa introdução da economia pública, da administração pública, ela é irrelevante. Mas o importante aqui, vereador Sargento Elton, é a vida pregressa desse projeto. O importante é esse. Esse projeto foi feito pelo ofício 011 de 2020, no dia 24 de janeiro, pela senhora Cláudia. 24 de janeiro, senhora Cláudia faz esse projeto. Dia 4 de fevereiro, a filha do prefeito protocola esse pedido para Raquel. 4 de fevereiro. Dia 6 de fevereiro, esse projeto é protocolado nessa casa. Esse bobcat está igual aquele grilo que teve o ano passado, um grilo que saiu do meio do mato, e mostrando para o Galileu, mostrando esse mato que estava. Hora nenhuma que ninguém é contra essa máquina. Hora nenhuma. Dos 17 vereadores. O processo da filha do rei. A filha do rei escreveu uma carta para o papai e quer o bobcat. É só 275 mil, papai. Está aqui. Dentro de 4 dias, ela pede. Ela pede. Mas nós vamos acompanhar isso. Não tem nada desrespeitoso, não. Nós estamos debatendo uma coisa que tem dinheiro da viúva, do pobre, do rico. Nós estamos aqui para debater. Isso aqui não é um mosteiro. Com respeitabilidade, nós podemos discordar sem gritar um ou outro. Mas 270 mil é muito dinheiro para uma pessoa particular. Mas o dinheiro público, ele some no ralo. A senhora Cláudia, dia 4 ela protocola, dia 6 esse projeto aqui. Entra, é lido, arruma 9 assinaturas e é votado. Mas meu voto é não.
Eu queria também, antes de passar a palavra ao vereador, porque como se trata de uma matéria de interesse de todos os munícipes, Esse dinheiro, vereador Edson Souza, que o líder do prefeito não fez a colocação para vocês aqui, isso é adivinho, advindo, que fala, é, Adelano, advindo de um leilão de carros sucateados da prefeitura. Então, só para esclarecimento, e quer dizer, uns carros ficaram julgados, foi feito leilão, arrecadou-se um tanto, e hoje nós teríamos aí benefícios para a comunidade. Então dá prazer, eu acho que se eu fosse votar, eu votava com prazer. Eu acho que o senhor vai votar não, não sei porquê. Eu acho que o senhor está equivocado. Palavra, vereador, é Matheus Costa.
Presidente, faço um relato aqui, que eu não sou contra o progresso. Sou a favor do progresso. O vereador Janete foi muito feliz em dizer que os vereadores estão sendo taxados, né, como comilões, né, que nós estamos comendo até lagosta ali dentro. E nós moramos na Buracanópolis e na cidade mais suja que existe no Brasil. Eu não sou contra esse maquinário, como não fui contra a vinda da usina para Divinópolis, fui a favor, articulei isso. Mas quando a gente contraria, pede somente esclarecimento, a gente chama de burro, chiliquento, populista. Então, manda a gente estudar. A pessoa que tem, fala que não passa vergonha, e a gente que passa, não estou entendendo. Às vezes passa para um e não passa para outros. Então vamos parar de com essa situação aí de não respeitar a opinião. E a única coisa que eu pedi aqui desde o início foi mais tempo para estudar os projetos, que eu acho que isso não é pecado. Mais tempo para estudar os projetos. Uma sugestão à mesa. Mas vocês que mandam. Vocês são os barra pesada, os bambambam. Vai todo mundo voltar no que vem. E a gente que vai se ferrar. Vocês estão de parabéns. Isso aí, ó. Vocês estão no caminho certo. A população está satisfeitíssima com essa Câmara. Não tenha dúvida disso. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Eu acho que vocês estão desvirtuando o assunto. A discussão aqui é do projeto. Será, senão você, infelizmente, é obrigado a cortar a palavra de certos vereadores aqui. Vocês entram na discussão do projeto ou eu vou fazer, o Adair sabe como é que eu faço, que eu fazia muito com ele na outra legislatura. Entendeu a palavra, vereador Adair?
Senhor presidente, eu tive a palavra cortada algumas vezes, mas sempre falei a verdade nessa casa. Senhor presidente, eu queria, na realidade, ouvindo os nobres senhores vereadores, nós estamos vivendo mesmo numa cidade do contrário. Né, nós temos uma rua aqui que chama Estados Unidos, que não tem nada a ver com Estados Unidos. Né, se falava no médico, chamava doutor gigante, que não tem nada de gigante. Mas hoje eu fico pensando aqui, quanta bobagem de homens que está aqui para representar o povo. Nós precisamos de tapar buraco, mas tem vereadores que não querem liberar o dinheiro para o prefeito comprar a massa asfáltica para tapar o buraco. Nós precisamos recapear a cidade, mas tem vereadores que não querem autorizar o prefeito a pegar o dinheiro para recapear as ruas da cidade. Aqui, todos nós sabemos, o prefeito não trabalha a cidade com o dinheiro dele, não. Olha que ignorância. Nós precisamos limpar a cidade está suja. A cidade está abandonada. Mas quando o prefeito manda um projeto para cá, que é para comprar, quando fala Bobcat, é uma mini carregadeira para limpar a cidade, para capinar a cidade, eu tenho que escutar aqueles que falam que representam o povo, falar que não vai autorizar. Então vai lá e compra com o próprio dinheiro, uai. Se não vai autorizar o prefeito a gastar o dinheiro que é público, que é do povo, com o povo, tem que tirar o dinheiro do próprio bolso e comprar, porque a cidade precisa ser limpa. A cidade precisa tapar os buracos. A cidade precisa ser recapeada. A cidade é trabalhada para o povo, com o dinheiro do povo. O prefeito não trabalha com o dinheiro dele e nem com o dinheiro dos vereadores. O prefeito trabalha com o dinheiro do povo. Mas a casa que autoriza, que faz as leis, que fiscaliza, é por aqui. Se o prefeito gastar um tostão do dinheiro público sem autorização da Câmara, o prefeito vai para a cadeia. O prefeito comete improbidade administrativa. Eu quero estar aqui nessa casa, mas quero ser apenas coerente. Na hora que os projetos chegarem aqui, hoje nós estamos votando um projeto de 279 mil, que particularmente é muito dinheiro, mas público não é não, porque está comprando uma máquina para oferecer uma cidade melhor para os divinopolitanos e para aqueles que venham visitar a nossa cidade. Então, deixa de hipocrisia, deixa de ser hipócritas, porque nós precisamos de uma cidade melhor, mas toda vez que vem aqui pedir autorização para o prefeito gastar o dinheiro do povo, não pode não, guarda o dinheiro, deixa a cidade apodrecer, porque no mandato que vem com o fulano de tal, nós vamos trabalhar a cidade. Deixa de ironia, vamos trabalhar a cidade com responsabilidade? Para as pessoas, para o povo. Não é trabalhar a cidade para a gente, não. A prefeitura não é do Galileu. E a Câmara Municipal não é de nenhum de nós que estamos aqui. Nós somos passageiros. Nós apenas estamos representantes. Somos representantes e estamos representando por tempo determinado. Até enquanto o povo nos quiser aqui. Então, eu vou votar favorável, mas não posso deixar de dizer... Tem que deixar de ser hipócritas. Tem que deixar de hipocrisia.
Em votação.
Palavra, senhor presidente.
Está em votação. Eu não vou conceder a palavra mais, não. Está em votação.
Justificativo de voto, presidente. Falei que iria, hein? Justificativo de voto.
Justificativo de voto, César Tarzan.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também, porque esse projeto teve a minha assinatura para a inclusão de hoje.
Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, que o senhor pediu antes de eu anunciar o resultado.
Correto.
Por 13 votos favoráveis, um contrário, o projeto de número 015 foi aprovado por 13 a 1. Solicito novo secretário. Ah, justificativo de voto, César Tarzan.
Senhor presidente, eu quero justificar meu voto, que você colocou em votação antes que eu usasse a palavra. Senhor presidente, esse projeto teve a minha assinatura na inclusão de hoje e ele chegou no dia 4. Se no dia 5 ele tivesse liberado, teria sim a minha assinatura novamente para votar. Votar esse projeto hoje. Eu que acompanho, sim, o trabalho dessas pessoas, esses trabalhadores que fazem a capina, né, do município, até o Adair usou na fala dele hoje, o Nego, onde a Brigadeiro Cabral foi feita a capina, o Nego lá no Trevo do Santos Dumont. Eu falo aqui também da Avenida Ayrton Senna, né, no calçadão, onde que em 15 em 15 dias tem que ser feito manualmente essa limpeza. Então, para quem acha que Divinópolis pode esperar mais um ano, dois anos, é porque não mora nesse local, que depende do trabalho, né, manual da prefeitura, quase que diariamente ali. Então, se esse projeto tivesse liberado dia 5, eu estaria assinando de novo para ele poder estar em pauta e a gente resolver os problemas da nossa cidade.
Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Negro do Buriti para justificativo de voto.
Senhor presidente, eu também votei a favorável porque hoje essa máquina é de grande importância para a nossa Divinópolis. E se teria que ter uma não, teria que ter menos umas 5, o tamanho da nossa cidade que é. Porque é uma máquina fácil de comover, é uma máquina que para limpar esses lotes, muita coisa aí. Meu, votei sim, e se for preciso votar de novo, eu votaria sim. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Matheus Costa para justificativa de voto.
Votei favorável a esse projeto, depois de ter sido explicado aqui detalhadamente, minuciosamente. Sou contra o progresso, não. Não sou contra equipar os trabalhadores da EMOB para melhorar o serviço público. Demir. Eu sou contra pressa, agilidade por parte do executivo. E eu vou te dar um exemplo aqui. O Caboja é muito, às vezes aqui, ele é muito brincalhão aqui, mas isso aqui é coisa séria. Eu tenho um projeto apto para ser votado aqui na casa, que já tramitou em todas as comissões. Por que que não foi incluído aqui, não foi colocado em pauta? Eu pedi o presidente. E devo que não é só eu não, deve ser que não é só projeto meu não. De outros vereadores deve ter projetos aptos. A gente sente um pouquinho desprivilegiada. O executivo foi incluído na hora do dia, em 7 dias. Projeto meu já tem mais de 6 meses e tramitou em todas as comissões, foi aprovado. Poderia ter sido apresentado aqui. Então a minha insatisfação é nesse sentido. É falta de transparência. E a celeridade quando vem algo do executivo e passos de lesma quando é algo por parte de vereador que se diz oposição, faz bloco da oposição. Então é só essa incoerência que eu quero relatar aqui.
Justificativa de voto, presidente.
Obrigado.
A justificativa de voto continua com a palavra o vereador Ed Souza, depois o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui o único vereador que votou contra esse projeto. Sou melhor que ninguém, não. Não sou hipócrita, não sou demagogo, não sou o farol, não sou o avatar dessa casa. Mas eu tenho que ser coerente comigo. Eu tenho que ser coerente com o regimento. Como é que é um projeto que é secretária, que é filha do prefeito, protocola, está aí o documento, de 4 de fevereiro, ele chega nessa casa e é aprovado por inclusão de 11. São quase 300 mil reais. Ninguém é contra, não. Demagogo é quem tem responsabilidade com a coisa pública. Se eu não tivesse certeza da transição do projeto, ninguém aqui não é contra. A cidade, a Janete falou muito bem, nós estamos sendo atacados por coisa que não é competência de vereador. Mas um projeto que a secretária, que tem um vínculo, que é visto o prefeito, pede dia 4, está aí. E esse projeto está na prefeitura, é feito o projeto de lei, vem para o executivo e é aprovado assim rápido. Então, senhor presidente, eu não sou melhor que ninguém, não sou o dono da verdade, respeito o voto, respeito que cada um responde com a sua consequência. Nós vamos acompanhar isso agora, o modelo, a licitação, que ela passa da lei 866, a especificidade, vamos acompanhar e vamos cobrar. O meu voto foi contrário, mediante essa agressão temporal, um projeto dentro de 7 dias. Ele chegar nessa casa e votar sem nenhuma visão analítica. Respeito os votos e aqui eu quero deixar claro, não tem vitória pessoal e não tem derrota pessoal no parlamento. Estou aqui para votar de acordo com minha consciência.
A palavra o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, hipocrisia, característica do que é hipócrita, falsidade, dissimulação. Ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade. Este é o significado de hipocrisia, ser hipócrita. Bom tocar nesse assunto, porque hoje nós vemos aqui uma suplementação sendo aprovada no valor de R$ 279 mil reais para a limpeza das vias urbanas. Gostaria de salientar e mais uma vez chamar a atenção do Executivo Municipal que nós temos uma verba do deputado Fred Costa, do meu partido, R$ 250 mil, reais, desde outubro, vereador doutor Delano, já nos cofres da prefeitura, para fazer a pavimentação daquelas ruas que estão na região ribeirinha do Candelária, para baixo da rua Pitangui, onde as pessoas estão sendo as casas inundadas devido às chuvas. E não tem projeto para lá, ué. O dinheiro está aí, ué. É isso que é ser
Hipócrita? Hipócrita não. É você ser justo com as duas coisas. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Lá o povo está passando dificuldade de vida. De vida. E não tem a mesma celeridade que o executivo tem para vir com suplementação para cá. Eu só acho que tem que ser dois pesos, duas medidas, não. Tem que ser justo. Temos que ter justiça nessa cidade. Vai lá, conversa com aquele povo lá, todo mundo revoltado. As vereadoras Janete, Josafá vai lá, os outros vereadores vão. Está vendo o sofrimento deles lá. Faça logo esse projeto e atenda aquele povo. Independente de quem seja. Ninguém aqui está querendo, quer que seja feita a obra. É vida humana, gente. É vida humana que está em jogo. Só isso, presidente. Obrigado.
Para a discussão justificativa de voto, fugiu a palavra aqui, o vereador Nonato, Raimundo Nonato.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu trabalhei na EMOP encarregado de capina e governos passados chegou a ter até 13 equipes e não era o suficiente para limpar a cidade. Eu votei com muita tranquilidade porque essa máquina ela está vindo na hora certa. Se no meu discurso eu disse que precisa pelo menos um homem para limpar o trevo, o que uma equipe talvez vai fazer naquele trevo seja um, dois dias, essa máquina vai fazer menos de um dia. Então votei com muita tranquilidade, já era para ter vindo há mais tempo, porque quem vai em bairros, eu quero referir aqui o meu bairro, Jardim das Acácias, a rua Cipreste está fechando por falta de capina, porque calçou, não dá conta de manter, e lá vai fechando a rua. E esse é só um exemplo de tantos outros dezenas de ruas calçadas que não tem capina. Então está vindo no momento certo, votei com muita tranquilidade, e quem vai ganhar é o povo periférico, com certeza. Obrigado, senhor presidente.
Solicito do nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM02, de 6/1/2020, declara de utilidade pública a Igreja Pentecostal Plenitude e Milagres de Deus, com sede e foro nesse município. Autor, vereador Josafá Anderson. Coro, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto CM002 de 2020, do autor vereador Josafá Anderson.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, queria estar chamando a atenção dos nobres edis, pedindo o voto dos mesmos, para esse projeto de utilidade pública da Igreja Plenitude Milagres de Deus, do pastor Tiago, que se encontra aqui em plenário, e desse trabalho que ele já faz lá no bairro São Lucas, Primavera, Del Rey. É um trabalho que ali dá assistência à família, talvez até um trabalho que era para o Estado estar fazendo, para o governo estar fazendo, e as igrejas, as entidades vêm fazendo esse trabalho de acolher as famílias, fazer esse trabalho de orientação às famílias. Hoje nós temos um grande número de adolescentes que já são mães, então eu queria pedir a esse plenário que vote favorável a esse projeto, que é um projeto de suma importância para aquela região.
Continua em discussão o projeto CM02-2020. Em votação.
Depois, declaração de voto.
Fica aprovado o projeto CM02 de 2020 por 11 votos sim e nenhum não.
Justificativo, presidente.
Justificativo de voto, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, só para cumprimentar o vereador Josafá Anderson pelo brilhante projeto, nós conhecemos o trabalho, a obra dessa gente, desse povo, que é um povo humilde, um povo simples, mas um povo verdadeiro, voltado para a assistência, para a promoção humana. Não tão somente no aspecto da evangelização, de levar a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de salvação, de paz, do amor, mas o trabalho social que essa gente faz. na ausência do Estado, onde o Estado não chega com a assistência social, essas instituições que merecem toda a credibilidade, todo o respeito e reconhecimento, têm feito um trabalho extraordinário de promoção humana. É a verdadeira socialização que essas pessoas promovem através dos trabalhos que são realizados, muitas vezes sem nenhum reconhecimento, às suas próprias expensas, até pelo contrário, né? Encontrando dificuldades até do poder público, mas essas pessoas estão lá no dia a dia e merecem sim o nosso voto de confiança, o nosso reconhecimento. Parabéns, vereador Josafá Anderson, e parabéns nossos valorosos irmãos da Igreja Plenitude. Parabéns.
Justificativo de voto, vereador Ed Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui cumprimentar o pastor Tiago. Como são belos os pés dos mensageiros, que anuncia a paz. Tem os mensageiros que anunciam a morte, a corrupção, a dúvida, a hipocrisia, a demagogia, o malcratismo. Mas tem os pés também que profetizam a vida. Por mais deserto que nós encontramos, e nós sabemos que a vida nunca vem dos palácios, a vida vem do deserto. Eu queria, pastor, esse projeto, ele poderia, assim, numa forma regimental, pelo prazo que ele foi feito, foi protocolado, ter outra ação. Mas Igreja Plenitude, Milagre de Deus. Igreja, já fecha. Plenitude, Milagres e de Deus. Eu queria até pedir ao vereador pastor Marcos Vinícius e o vereador Josafá que eles pudessem desenvolver um trabalho antropológico aqui em Divinópolis sobre as denominações dos templos dos nossos irmãos evangélicos. Porque os nomes são lindos. A apresentação, a chamada, são belos nomes. Templo da Graça, Igreja Plenitude, Primeira Igreja Batista, Igreja do Evangelho Quadrangular, Maranata, né? Então, Assembleia de Deus, aqui é a Assembleia de Sonhadores, né? Nós podemos falar que isso aqui é uma Assembleia de Sonhadores, de homens justos, né? Então, eu acho que é por aí. Quero parabenizar o vereador Josafá e com toda certeza, enquanto a gente estiver construindo a igreja, nós estamos trazendo o céu mais próximo da terra.
Justificativa de voto à vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, senhores vereadores, só para poder deixar bem claro aí para quem está nos assistindo, porque muita gente fala assim, utilidade pública, mas não sabe do que se trata. A utilidade pública, na verdade, é uma obrigação a mais que a igreja passa a ter, porque ela tem que prestar conta, inclusive aqui na Câmara Municipal, anualmente. E caso ela não faça isso, inclusive fica impedido de ter os seus recursos aprovados. Então, só para a população entender, é uma forma onde ela tem de tentar conseguir projetos no âmbito aí, municipal, estadual e federal, porque são três utilidades, mas caso não seja feita a prestação de conta de acordo com o que fala a lei, a própria igreja fica impedida de participar de diversas coisas. Então, só para esclarecer, população de Divinópolis.
Passamos para a terceira parte dos trabalhos e gostaríamos de pedir aos novos vereadores que a gente fizesse um minuto de silêncio em prol da alma de nossos irmãos Zezé, do Café dos Motoristas, o vereador Caboge e Ademir Silva, Celso Sávio, vereador Josafá Anderson, Leomar de Oliveira, da comunidade do Córrego do Paiol, vereador Adair Otaviano. E Dona Marlene também, pela vereadora Janete Aparecida.
Gostaria de agradecer a todas as pessoas que compõem, que estão na nossa casa nessa tarde de hoje, no encerramento dos trabalhos, e a todos os vereadores que estiveram aqui na nossa casa, né? E avisá-los que hoje às 19 horas nós temos a entrega da comenda Produtor Rural 2020. Contamos com a presença de todos. Sejam todos bem-vindos à nossa comenda, né? Se Deus quiser. Uma boa tarde e que Deus abençoe a todos.